Boa tarde, então, aos colegas que hoje, neste workshop especial, trabalharão as revisões em torno das autogenias transversais, uma das partes mais complexas e nas autogenias, praticamente a parte final delas, e uma abertura para as sinonímias cujo livro vem aí muito em breve. Bem, lembrem que para chegarmos a uma revisão das transversais é fundamental que vocês tenham bem claro, e não é parte do nosso trabalho de hoje, revisar historicidades, bases categoriais, estrutura do pensamento e as autogenias horizontais e verticais. Fundamental que vocês tenham isso bem claro para poderem conversar com fundamentos, com métodos, esclarecimento que vem agora, né? Ela é uma parte muito complexa. A filosofia clínica, até o final da estrutura do pensamento, até os tópicos 20, 21, mas sabem que isso não obedece uma exatidão, dependendo da complexidade que temos. Ela é fortemente ontológica, né? A filosofia clínica até esse... É a partir da entrada, ali quando começa o tópico interseção de EPs, autogenia, que ela começa então a fazer o voo existencial rumo a uma metafísica. Uma tentativa feita por muitos filósofos e que pede todos os cuidados, sobretudo numa época como a nossa, na qual a metafísica não já teve momentos na história filosófica em que foi melhor bem-vinda do que é hoje, né? Então, todos os cuidados aqui são muito importantes, sobretudo em se tratando de clínica. Durante a nossa revisão, eu vou fazer vários apontamentos com vocês sobre o que já vimos das partes dilemáticas, aquelas nas quais os colegas depois questionaram nas aulas e houve muitos debates, ok? Bem, então vamos começar do muito básico aqui. Vamos começar de uma maneira muito singela e depois, durante toda a tarde, faremos inúmeros aprofundamentos, até o ápice, até o final, que são já as portas, o final das próprias autogenias. Bem, quando nós estudamos autogenias, vocês sabem, é um movimento datado, as autogenias dizem respeito ao ser humano, elas tratam das bases, quando são horizontais, elas cuidam muito dos nossos deslocamentos em bases categoriais de época. Quando a gente trata das verticalidades, estamos apenas tratando de um aspecto desenvolvimentista, segundo as nossas bases historiográficas, né? Então, uma pessoa que, segundo os padrões de época dela, os contextos dela, aprimorou vários tópicos de sua EP, de modo que ela está um pouco além de seu tempo, no sentido de um desenvolvimento, e temos que ter cuidado, já vimos os vários enganos que há em torno disso. Essa pessoa, provavelmente, do ponto de vista de uma autogenia vertical, está, a gente usa uma licença poética e diz um pouco mais elevada, um pouco mais aprimorada em relação aos demais. Isso pode variar, ninguém diz que isso é um elemento fixo, não é? Pode haver vários deslocamentos para lados e para vários lados. Então, os cuidados aqui são importantes. Quando nós estudamos esses aspectos, e olha, não é só a filosofia clínica que se deu conta disso, muitos autores, aqueles que fazem o curso, os filósofos e a filosofia clínica, viram que autores como, por exemplo, Heidegger, tiveram problemas muito grandes de métodos e fundamentos quando tentaram equacionar aberturas em seus sistemas, elementos que entravam e que eles ficavam perplexos às vezes, que muitas vezes colocavam em risco, em xeque, o próprio prédio filosófico que eles estavam construindo. Isso ocorre, entre outras coisas, por conta das transversalidades. Aqui, uma primeira característica que já vimos. Qualquer que seja a vivência que uma pessoa tenha numa época, e claro, estamos considerando aqui as bases historiográficas da humanidade, E podemos tomar qualquer período da humanidade que vocês verão isso. Muitas coisas aparecem subitamente, fora de ordem, fora de contexto, sem a completude e inteireza que pedem aqueles momentos, conforme os elementos lógicos e formais que instituem uma vivência, e essas coisas cruzam o ar, o vento de todo lado, gerando uma série de questões existenciais. Muitos desses elementos que surgem assim são transversais e possuem muitas características identificáveis. Como um primeiro movimento, uma primeira aproximação, nós vamos recuar ao Brasil, sabe de que época? De 1890. Sim, o Brasil de 1890. Lembra o que estava acontecendo nesse período de 1890 no nosso país? A República Velha, surgia a primeira Constituição que nós tínhamos, a Republicana, naquela ocasião as nossas eleições eram indiretas. Não é? Alguns colegas aqui que são de Minas devem lembrar talvez melhor, porque era o tempo da exportação do café, não é? Era toda a base econômica desse país, era a maior fonte que nós tínhamos de tributação, a nossa receita toda praticamente vinha das exportações que nós fazíamos do café. Naquela época também o país começou a se industrializar. Mas o café continuava sendo o nosso maior recurso, sim. Por volta dessa época, como vamos ver agora, 1890, 1900, vocês sabem como é que era a nossa população? Nós tínhamos apenas 17 milhões de pessoas, de brasileiros. Essa era a nossa população. Ok? Olha, só para vocês terem uma ideia. Nossa expectativa de vida por aquela ocasião não passava dos 35 anos, imaginem. Se fossem fazer naquela época uma reforma da Previdência, hein, como seria, não é? E o Brasil tinha muitos problemas. Vocês sabem o que houve com a abolição da escravatura. Se a escravatura já foi algo a se lamentar, a abolição foi também terrível para muitas pessoas que foram lançadas a uma sociedade sem qualquer preparo, e aí para muitos é que começa a verdadeira escravatura, né? E nós tínhamos muitas questões. Olha, lembram da Guerra dos Canudos? Não é? Que o nosso exército brasileiro entrou em choque tremendo com Antônio Conselheiro. Né? Nós temos um relato magnífico na voz de Euclides da Cunha do que houve por aquela ocasião toda. Tremendo, isso foi antes, né? Ela foi antes de 1910, que é a época que a gente vai, foi quase um pouco mais de uma década antes. Tínhamos a revolta federalista, da chibata, e teve muitas coisas no nosso país, e a imigração, né? Uma imigração muito forte, vindo aí desde as fazendas de café, os portugueses, espanhóis, japoneses, italianos, e muitos alemães. Esse era o nosso período de então. E é nessa época, que agora deixa eu acessar aqui o texto, que nós vamos ver o primeiro texto que vai nos embasar os estudos aqui. Quero mostrar para vocês, e propositadamente eu desloquei para essa época, para que vocês tenham uma perspectiva de distância em torno disso. Vamos ver um texto do Arthur Azevedo, okay? Chamado Plebiscito. É um texto pequeno do Arthur Azevedo, bem pequeno, e que vai nos mostrar, vai servir de um prefácio às transversalidades. Então vamos diretamente ao texto do Arthur Azevedo. A cena se passa em 1890, é a primeira linha do texto do Arthur Azevedo, chamado Plebiscito. A família está toda reunida na sala de jantar. O senhor Rodrigues, palitos dentes, repintado numa cadeira de balanço. Acabou de comer como um abade. Dona Bernardina, sua esposa, está muito entretida a limpar a gaiola de um canário belga. Os pequenos são dois, um menino e uma menina. Ela distrai-se a olhar para o canário. Ele, encostado à mesa, os pés cruzados, lê com muita atenção uma das nossas folhas diárias. Silêncio a todos. De repente, o menino levanta a cabeça e pergunta: Papai, o que é plebiscito? O senhor Rodrigues fecha os olhos imediatamente para fingir que dorme. O pequeno insiste: Papai? Papai? Dona Bernardina intervém. Ô, seu Rodrigues, Manduca está lhe chamando. Não durma depois de jantar, isso lhe faz mal. O senhor Rodrigues não tem remédio, senão abrir os olhos. Que é? O que é que vocês querem? Eu queria que papai me dissesse o que é plebiscito, disse o menino. Ora essa, rapaz. Então tu vais fazer 12 anos e não sabes ainda o que é plebiscito? Se soubesse, eu não perguntava. O senhor Rodrigues volta-se para Dona Bernardina, que continua muito ocupada com a gaiola. E aí, senhora, o pequeno aqui não sabe o que é plebiscito. Ela responde: não admira que ele não saiba, porque eu também não sei. Que me diz? Pois a senhora não sabe o que é plebiscito? Nem eu e nem você. Aqui em casa ninguém sabe o que é plebiscito, disse ela. O Rodrigo fica indignado com isso que a mulher fala. Daí ele diz: ninguém? Alto lá. Creio que tenho dado provas de não ser nenhum ignorante. Ora, sua cara não me engana. Você é muito prosa. Vamos, Rodrigues. Se sabe, diga o que é plebiscito, então. A gente está esperando. Diga. A senhora, o que quer é enfesar-me. Mas, homem de Deus, para que você não há de confessar que não sabe? Não é nenhuma vergonha ignorar qualquer palavra. Já no outro dia foi a mesma coisa, quando o Manduca lhe perguntou o que era proletário. Você falou, 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 e o menino ficou sem saber. Ai, Sérgio Azevedo. Gente, vamos tecer alguns comentários aqui antes de prosseguir. Essa curtíssima crônica de costumes, olhem, isso era início do século passado. O Arthur Azevedo fotografava de perto uma das nossas heranças culturais, que, olha, não pensem que se diluiu tanto assim, não. Esse texto tem muitas atualidades, né? Observem que uma família está, a típica família, ali entre Rio de Janeiro e Minas Gerais, está sentada, sossegada, levando seu dia a dia, seus afazeres, e subitamente surge um elemento. Observem como ele se passa, observem como é que é o fator que faz a introdução, o fator que faz as coordenadas referenciais. Surge subitamente, não é? Sem uma maior apresentação. Surge sem um contexto apropriado. Quer dizer, surge por seus caracteres, não surge por interesse. É quase um estranho. E observem que, nesse caso, há uma tentativa de acomodação, uma tentativa de lidar com isso que aparece dessa forma. A maneira como elementos de transversalidade aparecem, como eles procuram, e é uma característica da nossa época, procurar indexá-lo em bases categoriais nossas, o que, vocês sabem, constitui geralmente a morte das transversalidades, né? Elas deixam de ter a característica de criaturas que migram e passam, nessa indexação você torna aquilo que é passageiro, aquilo que é desconhecido, aquilo que se apresenta por fragmentos, você torna uma outra coisa. E o Arthur Azevedo nos mostra uma das maneiras de como se lidava com esses elementos quando surgiam, pelo caráter do desconhecido, uns querendo saber o que é, outros querendo se apropriar do termo, mas de qualquer maneira uma tentativa de indexá-lo, ou, em muitos casos, descartá-lo. Como é um prefácio, uma primeira aproximação ao tema de hoje, vamos convagar nessas apresentações iniciais. Então, seguindo o texto do Arthur Azevedo, ela diz para o marido: "Mas, homem de Deus, para que você não há de confessar que não sabe? Não é nenhuma vergonha ignorar qualquer palavra. Já no outro dia foi a mesma coisa, quando o Manduca lhe perguntou o que era proletário. Você falou, falou, e o menino ficou sem saber." "Proletário", acudiu o senhor Rodrigues, "é o cidadão pobre que vive do trabalho mal remunerado." "Sim, agora você sabe, porque você foi ao dicionário. Mas dou-lhe um doce, se me disser o que é plebiscito, sem se arredar dessa cadeira." "Que gostinho tem a senhora em tornar-me ridículo na presença dessas crianças." "Oh, ridículo? Ridículo é você. Você mesmo quem se faz ridículo. Seria tão simples dizer: 'Não sei, Manduca, não sei o que é plebiscito.' Vai buscar o dicionário, meu filho." O senhor Rodrigues ergue-se de um ímpeto e brada: "Mas se eu sei, pois se sabe, então diga", diz a mulher. "Não digo, não digo, para não me humilhar diante dos meus filhos. Não dou o braço a torcer. Quero conservar a força moral que devo ter nesta casa." E aí ele manda a esposa para um lugar bem feio. Senhor Rodrigues, exasperadíssimo, nervoso, deixa a sala de jantar e vai para o seu quarto, batendo violentamente a porta. No quarto havia o que ele mais precisava naquela ocasião: algumas gotas de água de flor de laranja e um dicionário. Bem, observem as maneiras de lidar com elementos que aparentemente são transversais, ok? Aqui no caso, a palavra que plebiscito. E enquanto olhem como cada um lida, como é que cada um trabalha uma aparição como essa em suas vidas, tá? Vamos ver o que acontecia lá embaixo na sala, enquanto o senhor Rodrigues estava lá furioso, tomando água de flor de laranjeira e consultando o dicionário dele. A menina toma a palavra: "Coitado do papai. Zangou-se logo depois do jantar. Dizem que é tão perigoso." "Não fosse tolo", observa Dona Bernardina, "e confessasse francamente que não sabia o que é plebiscito." "Pois sim", acode Manduca, muito pesaroso por ter sido o causador involuntário de toda aquela discussão. "Pois sim, mamãe, chame papai. Por favor, faça as pazes com ele." Sim, façam as pazes", diz a menina em tom meigo e suplicante. "Que tolice, duas pessoas que se estimam tanto zangarem-se por causa de plebiscito." Dona Bernardina dá um beijo na filha e vai bater à porta do quarto. "Seu Rodrigues, venha sentar-se. Não vale a pena zangar-se por tão pouco." O negociante esperava essa deixa. A porta abre-se imediatamente. Ele entra, atravessa a sala e vai sentar-se na cadeira de balanço. "Essa é boa", brada o senhor Rodrigues, depois de largo silêncio. "É muito boa. Eu ignorar a significação da palavra plebiscito. Eu." A mulher e os filhos aproximam-se dele. O homem continua num tom profundamente dogmático: "Plebiscito." E olha para todos os lados, a ver se há por ali mais alguém que possa aproveitar a lição. "Plebiscito é uma lei decretada pelo povo romano, estabelecido em comícios." Ah, suspiram todos aliviados. "É uma lei romana, percebem? E querem introduzi-la no Brasil. É mais um estrangeirismo." Fim da breve crônica do Arthur Azevedo, O Plebiscito de 1890. Bem, queridos colegas que fazem o curso de revisão das ontogenias transversais, aqui nós tivemos uma primeira e muito singela aproximação, na qual vocês já veem vários caracteres de elementos transversais, ok? Lembrem, as transversalidades, elas abarcam, em primeiro momento, tudo aquilo que vai escapar, tudo aquilo que as horizontais e as verticais não conseguem detectar nos seus radares, né? E ainda mais elementos. Elas constituem fragmentos, e até por isso não são muitas vezes identificadas e indexadas, né? Numa sociedade como a nossa, que tem os seus elementos todos muito bem agrupados, todos muito bem colocados nos seus vetores. Então, geralmente vem por caracteres, o que dá a elas um tom muitas vezes caricatural. Elas não têm compromissos de pautas, como por exemplo, não são temporais necessariamente, elas podem ser atemporais, ou elas podem ser multitemporais, pluritemporais, como veremos na nossa revisão. Elas também transcendem aspectos de espacialidade. Observem como uma palavra plebiscito entrou ali do nada, não é sem contexto algum. Às vezes o menino ouviu em algum lugar isso e trouxe sem maiores contextos. Elas são muito frágeis, geralmente, para dialogar nas bases sólidas onde estão os alicerces categoriais de uma época. Elas estão fora de contexto, fora de. Geralmente são facilmente. Tombam facilmente, né, por não terem a inteireza dos conteúdos de uma época. Tudo isso que eu estou dizendo nós vamos ver durante toda a tarde. Outro elemento é que as bases categoriais que nós estudamos, as ontogenias horizontais e verticais, elas se pautam pelo humanismo. Quer dizer, são fenômenos humanos, a transversais não. Um transversal não necessariamente precisa ser humano. A palavra plebiscito, por exemplo, não é, pode ser simplesmente um grafismo e não tem um aspecto de ser humano. Mas há muitos outros problemas e questões aqui. Um deles é como estudar um elemento que é assim, que geralmente está em passagem, em trânsito, é delicado, se apresenta por fragmentos, tem todas essas peculiaridades, às vezes tão complexas, nem sempre, claro. Como estudar algo assim com os nossos instrumentos de pesquisa, nossa fenomenologia, nosso estruturalismo, a nossa lógica, a nossa filosofia, o nosso sistema nervoso em desenvolvimento? Será que temos acuidade e aparelhagem existencial para estudar o fenômeno que só pode ser concebido enquanto se desloca? Porque se o colocarmos numa base e tivermos familiaridade com ele, já será outra coisa. A palavra plebiscito, logo ali eles começaram a fazer relações, colocar em compreensões e deixou de ser o transversal com que se apresentou. O nosso trabalho de hoje, como eu falei para vocês, nós veremos os transversais sobre vários contextos, vários prismas, várias óticas aqui, para que vocês tenham. Possam girar em torno desse peão, possam trabalhar. Olhem, eu quero apresentar para vocês agora, na forma de música, alguns elementos de transversalidade. E entre os músicos que eu estava observando, né, para trazer para vocês, encontrei vários, vários. Um deles era Debussy, mas aí eu perdi aqui a gravação que eu tinha separado, tão bonita. Mas tem muitos brasileiros. Ah, vocês sabem o que é jirimum, não sabem? Jirimum, que tem lá, como se fala, abóbora, lá no Nordeste, no nosso querido Nordeste. Pois eu quero mostrar para vocês um músico. Um músico que, olha, desde muito pequenininho, sabe? Ele pegava aquele cano da mamona, né? De jirimum. E com aquele caninho, ele fazia um pífaro, uma pequena flautinha. E sabe o que ele fazia com isso? Ia tocar para os passarinhos. Bem pequenininho ele fazia essas coisas. Ele tinha já um dom, uma propensão para a música que encantava os pais, o irmão mais velho dele, então, nossa, muito. E ele costumava passear por um córrego, um rio, um curso, tipo um lago, um pequeno lago que tinha perto da casa dele. E ele ficava batendo com a mãozinha na água, assim, criancinha, já ouvindo e fazendo música com aquilo, como se fosse um pequeno tambor dele. O pai dele era ferreiro. Então vocês imaginam que sobrava ali malha de ferro, todo tipo de coisa que sobrava, ele pegava aquilo, pendurava, transformava em pequenos sinos, batia um com o outro e fazia música. Aliás, ele se encantava com isso. Um dia, ele era muito novinho, olha, devia ter 6, 7 anos, e ele, um dia ele pega e vê o acordeão, aqueles acordeões de 8 baixos do pai dele. Mas para quê? Pensam que ele esperou alguém ensinar, ele já saiu com aquilo, começou a aprender sozinho e tocar. E ele tinha um irmão bem mais velho que ele, que vendo os dons do menino, convidou: vamos tocar forró comigo, vamos ganhar um troco com isso, você vai em festas. E eles tocavam em festa de aniversário, festa de casamento. Este é provavelmente um dos compositores e um dos mais notáveis instrumentistas que o Brasil já teve, que é o Hermeto Pascoal. E o Hermeto Pascoal, ele começava, essa música que eu vou colocar para vocês aqui é um piano solo dele. Um piano solo que ele simplesmente começa a tocar, e quando você acha que o desenvolvimento dele vai em determinada direção, ele puxa para dentro da música elementos que são, que fazem com que você coloque um ponto de interrogação. Diz: epa, o que está acontecendo aqui? Vejam que algumas pessoas, pela maneira como elas constroem coisas, pela maneira como elas fazem e vivem a existência, elas dão abertura, convidam, propõem ou se colocam em com relação a elementos que então podem surgir e seguir seus caminhos, que a música mostra isso. Alguns elementos de transversalidade que surgem, ele simplesmente ignora e deixa embora. Outros não. Outros ele segue e desenvolve um trecho. Vamos ouvir um pequeno encarte dessa obra de Hermeto Pascoal, desse piano solo. Um dos momentos, isso tudo que vocês vão ouvir foi de improviso. Ele deixou que a alma, que o coração dele se expressasse nesse piano. Thank you. bem, respondendo então à questão da colega, quando nós entramos nesses elementos tão complexos, as definições começam a faltar. E aí nós nos apegamos mais fortemente aos caracteres como maneira de lidar e de compreender essas questões. Então, tomemos como essa pergunta, um ato criativo de música, como essa do Hermeto Pascoal que acabamos de ouvir, ela é um ato de transversalidade? Resposta, às vezes sim, e às vezes uma parte dela. Será quando esses elementos surgirem na forma de fragmentos, surgirem na forma migratória, surgirem nesses caracteres que temos estudado? Muitas vezes um ato criativo simplesmente é um ato de compilação, é um ato de reedição, é uma atualização de conteúdos. Então, em muitos casos, não será um aspecto de transversalidade. Lembrem também de deixarmos espaço, somos pesquisadores, em muitas ocasiões não saberemos como discernir, o que é natural. Agora mesmo, num outro texto que vocês verão, já numa crônica dos nossos dias, vocês verão a dificuldade que é, em muitos casos e contextos, sabermos a diferenciação. Isso é parte, sim, do nosso trabalho, essas dificuldades metodológicas, tá bom? Bem, agora eu vou passar a vocês um link para que nós possamos acessar imagens. Vamos a imagens de quadros clássicos, vamos a imagens de esculturas belíssimas. Eu vou desligar o gravador para passar algumas instruções para vocês sobre as imagens. Então, agora vamos aprofundar os nossos estudos estudando elementos com imagens. Aí na página 1, vocês têm as esculturas. Eu gosto muito desse escultor, o Bruno Catalano. Ele é uma pessoa que tem um trabalho muito, muito peculiar, muito interessante, e que para os nossos estudos aqui de transversalidades vem muito ao encontro do que temos a dizer, né? Olhem, ele a partir dos 30, dos 35 anos, é que ele tem essa ideia de fazer uma série chamada Os Viajantes. E então, essas esculturas que vocês estão vendo aí, elas são pesadas, elas são feitas em bronze. E observem bem a construção delas, que é uma construção enigmática. Por exemplo, como é que as pernas da escultura estão ligadas ao restante do corpo? Não parece um truque, uma visão de ótica? É parte do trabalho dele. Como um outro fator que gera encanto nessas esculturas e perplexidade é que, dependendo de como você olha da perspectiva, você tem uma impressão completamente diferente, dados os elementos vazados, os recortes que ele promove aí nessas esculturas. E ele espalhou essas esculturas por muitos países. Olha, tem até na China, para vocês terem uma ideia, ele já colocou, e elas ficam fixas aí nas ruas, né? São pessoas do cotidiano, quase todas com essa maleta, se deslocando para um lado, para o outro, sabe? Se vocês encontram na Bélgica, na Suíça, na França, né? A terra dele. E a ideia é mostrar cada uma pessoa no cotidiano, sem maiores elementos. Assim, ele procurou não chamar atenção, por exemplo, para a expressão da face, o vestuário. Ele procurou colocar uma pessoa no cotidiano, nessas esculturas de bronze aí. E o grande diferencial são essas lacunas, que fazem com que você olhe e pense: puxa vida, parece uma aparição, parece algo que se projeta do nada. Aqui eu vou desligar o gravador para ouvir considerações de vocês sobre o que vocês estão vendo aí, antes de eu aprofundar as lições em torno do nosso trabalho. Observem que o Catalano nos chama a reflexões importantes sobre os fatores ligados à transversalidade. Na época na qual vivemos, que é uma época de grande especialização em quase todas as áreas, cada vez maior. No entanto, há muitos fatores que pedem nas nossas vivências, nas nossas vidas, uma inteireza, uma compreensão do que se passa. E uma compreensão que, se você ao lidar com ela se depara com pontos de interrogação e de lacunas, isso se torna bastante problemático. O Catalano, ele não explica o propósito dessas esculturas dele, ele deixa em aberto, sabe? Ele faz e deixa que a própria escultura se explique por ela. Observem que, se você se aproxima e acha esquisito, estranho, puxa, falta um pedaço, eu não tenho contexto nenhum, de onde vem essa pessoa com uma mala vagando pelo meio da cidade? Ele coloca isso em vários lugares aí do mundo, Bélgica, Inglaterra, tem também já essas esculturas. Para quem se aproxima do fenômeno e o atende como um elemento de transversalidade, segundo aquelas características que vocês já sabem, não é? Vejam que um dos elementos típicos de transversalidades é que, por serem, não obedecerem pautas temporais, porque não estão indexados numa ontogenia horizontal, também não obedecem critérios de verticalidade, aqueles parâmetros de desenvolvimento, segundo os padrões de época, né, ou de involução. Como eles não têm esses elementos substanciais que eles fundamentam diante de um contexto como o nosso, eles muitas vezes, vejam que na escultura parece um homem que está fora da nossa época. Olhem a mala que ele está carregando. Hoje as nossas malas têm rodinhas, não é? Elas obedecem preceitos ergonômicos para não causar danos na coluna, na nossa musculatura, mas tipicamente as transversalidades não têm isso. Mesmo quando se procura contextualizá-las, elas, por transcenderem esses aspectos, elas surgem como elementos assim que causam estranheza, que causam um caráter do grotesco. Lembrem quando numa semana de estudos eu mostrei para vocês o filme Donnie Darko, um clássico, né? Cada vez mais elogiado pela sua mensagem, pela sua complexidade. O Donnie Darko, aquele menino, conversava com um coelho que era simplesmente ridículo, não é? Um coelho que você olhava para ele e dizia, nossa, é alguém dentro de uma fantasia, isso é grotesco. E num dos diálogos ele pergunta para o coelho, por que você se veste com essa roupa ridícula de coelho? E o coelho diz para ele, por que você se veste com essa roupa ridícula de homem? Os diálogos com as transversalidades, por elas estarem fora da nossa perspectiva usual, os diálogos podem nos trazer coisas muito esquisitas, muito fora dos nossos contextos. Sabe, estamos lidando com elementos que por terem uma outra perspectiva a respeito do que se passa conosco, com a nossa, e por onde eles migram e passam aqui, eles conseguem certos elementos que para nós às vezes são pouquíssimos prováveis. Mas lembrem, no filme do Donnie Darko, o menino empresta aquele coelho um grau de autoridade, dado inusitado, quer dizer, o coelho pode aparecer dentro de um espelho, o coelho pode falar com ele por pensamentos, e aí ele acha que o coelho é muito evoluído, que está além da nossa época. Não necessariamente. Elementos de transversalidade, como não obedecem a pautas temporais e espaciais, às vezes, de lá de onde eles vêm, eles estão, se pudéssemos comparar, e é extremamente problemático comparar com a nossa época, com os nossos costumes, mas se pudéssemos comparar livremente, numa licença poética, lá de onde eles vêm, comparativamente, eles podem ser muito menos evoluídos do que onde estamos neste momento, 2017, segundo a nossa escala de desenvolvimento como espécime, como criatura. Só que, pelo modo como aparecem, podem passar a impressão enganosa de uma evolução que não possuem. Algumas pessoas que lidam com elementos de espiritualidade, com elementos de transcendente, podem facilmente cair em confusões como esta, né? Dado o caráter inédito da aparição, a maneira que, como ultrapassa a corporeidade conforme nós a vivemos e tudo, podem levar a elementos assim, não é? Então vocês veem essas estátuas, essas esculturas maravilhosas desse autor, do Bruno Catalano, elas nos mostram tranquilamente isso, não é? Elas nos causam provavelmente esse primeiro impacto, mas você se começa a analisar, se aproximar e verificar melhor os detalhes, você começa a ver, olha, não é? Por que esse homem que está carregando essa mala seria mais ou menos evoluído do que nós? Teria mais ou menos respostas pertinentes para os nossos problemas, não é? Ele pode ser simplesmente um viajante das coisas aí, que muito pouco sabe e que vai opinar, e precisamos ter cuidados com esses elementos de transversalidade. Okay? A prudência, quer dizer, será que quando eu me deparo com um elemento de transversalidade, isso é interessante para a minha época, para o meu contexto? Às vezes é muito mais interessante ignorar, deixar que isso siga seu curso, não é? Como veremos a seguir, há milhares de elementos de transversalidade para todo lado. Então, por agora estamos apenas aprofundando os elementos que estamos trabalhando. Por favor, lá embaixo, clique em ir para a página 2, onde vocês estão bem abaixo da escultura. Esta é uma das mais famosas esculturas dos nossos dias, viu? Essa do Frudakis, né? Do Zenos Frudakis. Ela é muito conhecida no pessoal que trabalha escultura. Ela se chama Liberdade, essa escultura. E ela está na Filadélfia, lá na Pensilvânia, Estados Unidos. E é uma obra famosíssima, né? Muito conhecida. E sobre esta obra que vocês estão vendo, o próprio autor nos colocou elementos. O próprio autor nos disse do que se tratava, a intuição dele, sabe? Então, vamos nos aproximar. Primeiro, deixa eu descrever para vocês um pouco dessa escultura do Zenos Frudakis, chamada Liberdade, tá? Ela foi feita, está na sede mundial da GSK, que é uma grande dessas multinacionais, né? Smith Klein. Então eles fizeram lá, contrataram para ele fazer isso, só que ganhou uma dimensão tal que hoje é mais conhecida que a própria instituição que contratou para fazer. Bem, segundo o próprio autor, a gente lê essa escultura dele, pelo menos foi um intuito dele, lá da esquerda para a direita. Observem que lá na esquerda nós temos uma figura que está presa à parede, não é? A primeira imagem que vocês têm lá à esquerda, ao longe, é alguém que está preso à parede. Na segunda imagem, esse que está preso tenta se libertar, tenta se agita, tentando, lembra muito aquele trabalho do Michelangelo, né? Tenta se contorcendo entre uma parte nas pedras, outra parte já soltou das pedras, uma parte do tronco que se contorce e a cabeça já se colocou para fora da pedra. Na terceira imagem, observe, ele utiliza a própria musculatura, o próprio peso do corpo. Não é coisa que ele não tinha feito nas duas primeiras, mas é que ele tenta, com o próprio peso do corpo e aquela mão enigmática que se propaga, aquele braço, não sabemos se ele está pedindo ajuda para que saia daquela pedra ou para que, com o próprio peso, a inclinação, ele consiga se desvencilhar. Só a região dos quadris e a perna esquerda ainda toca a base de pedra. E por último, o quarto quadro, que é quando a pessoa então se liberta. Observem como esse escultor coloca a criatura. E eu tenho várias questões para os senhores. Essa criatura que se libertou no quarto quadro, que vocês veem com os braços abertos, olhando para cima, se deslocando, Comparem, por favor. E foi por isso que eu peguei a imagem assim, como vocês estão vendo. Tem muitas imagens na internet sobre esse trabalho, mas essa aqui eu peguei porque, se vocês olharem diretamente para ela, ao fundo vocês veem lá a primeira, que está presa à pedra. Por favor, considerem, aquela que está presa lá à pedra é a mesma que vocês veem aqui? É a mesma que vocês estão vislumbrando agora nessa quarta posição, que está solta? Nós estamos falando de uma mesma criatura? Ou durante o processo de libertação desta criatura, ela se tornou outra? Esta que está aqui se reconhece naquela que está lá? Foi por considerações como essa que estamos fazendo que o autor, olhem que, o que ele fez. Ele colocou um pequeno recado ali naquele espaço da quarta posição, de onde sai a escultura e se liberta. Ele colocou ali um recado, convidando as pessoas para entrarem ali. Sabe, ele colocou ali, não me lembro bem como é que estava escrito, mas acho que assim, ó, eu estou residindo aqui, ou estou por aqui, algo assim. E convida as pessoas para ficarem ali dentro, para se colocarem ali dentro, encaixarem seus corpos, as costas naquela pedra, olhando para frente, tal qual a primeira figura, para passarem pela experiência do que é tentar sair da pedra e se colocar assim. Aqui nós temos muitos elementos, muitos, 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 nos nossos estudos sobre as transversalidades. Quando nós estudamos uma autogenia vertical, então o homem na Idade Média, que acredita com aqueles medos medievais dele, com aquela mentalidade que desde a ciência, da teologia, da vida de afetiva, de como ele se entendia como criatura, quando nós pegamos aquele homem em relação ao mesmo ser humano das cavernas, e quando consideramos com o ser humano de 2000, de 2017, etc., nós vemos elementos, segundo, desde o aspecto psicomotor, social, existencial, que se deslocam. Em muitos casos nós pensamos, estamos falando de uma mesma criatura? Há de fato um padrão que nos ligue a um homem que viveu em 1500? Qual é esse padrão? Quando um estudante chega no curso de filosofia, começa a estudar lá os gregos, né? Sócrates, Platão, Aristóteles e tal, e vem seguindo, alguns ficam com a impressão de que há uma continuidade necessária na história da filosofia, não é assim? Que muitos têm essa noção. E o professor de filosofia diz, olha, não pense que há essa relação que você está colocando aí. Nem sempre é assim. Muitas vezes não há esse padrão, né? Há outra coisa. E às vezes não há sequer um conhecimento de determinado filósofo que fez um prédio filosófico com relação a um outro. Às vezes não há. Nesse quadro que vocês estão vendo, isso aparece em toda a sua pujança, ok? Vamos então agora às lições sobre transversalidades, especificamente que constam aqui. Olhem, é muito natural que quem estuda as transversalidades, é claro, nós temos que estudá-la conforme o nosso entendimento, as nossas coisas. A coloque por critérios de semelhança, a coloque por critérios da própria pesquisa, em bases nas quais elas simplesmente não existem. Elas não existem. Uma criatura fortemente caracterizada como transversal, duas pessoas lidando com ela imediatamente podem ter inúmeras questões que são verdadeiras e, no entanto, profundamente diferentes. É muito diferente do que ocorre quando, por exemplo, nós convencionamos. Olha, o que Platão quis colocar quando nos colocou a teoria das ideias, era isso, isso, isso. E convencionamos, e a partir daí fazemos pesquisas. Isso é um dos dilemas da transversalidade. Ela, diante de três ou quatro pessoas, pela própria característica com que ela se apresenta, atemporal, multitemporal, para uma pessoa ela vai aparecer, por exemplo, fora do tempo. Para uma pessoa, uma transversalidade, você pode estar lidando com uma... Eu tenho que ter muito cuidado com o que eu vou dizer agora para vocês, tá? Então, vamos lá. Com uma pessoa com quem você está estudando transversalidade, um elemento transversal pode surgir depois que a vida da pessoa já passou, ela está agora com 30, 40 anos, e no meio da historicidade ela pode parar e dizer, olha, eu me dei conta de uma coisa. Por volta lá dos meus 15, 16 anos, e aí ela dá conta de um fenômeno que lá naquela ocasião não houve. Como nós sabemos que não houve? Nós sabemos, por exemplo, se temos acesso historiográfico à família, a registros, à própria pessoa, não houve. Na própria primeira passada de historicidade, isso não aparece. Nos dados divisórios e no enraizamento, no entanto, aparece um fenômeno curioso. Algo aconteceu lá, de uma maneira fragmentária, atemporal, quer dizer, daqui e a partir da nossa vivência daqui, que houve uma abertura, um fragmento, a um transversal que passa exatamente lá aos 15 anos. Nem sempre nós temos discernimento e instrumento filófico clínico para observarmos isso, como estou falando para vocês. Muita pesquisa ainda precisará ser feita até desenvolvermos um instrumental que nos permita uma apreensão adequada desse registro, desse fenômeno. Então, o que acontece? E a pessoa diz para você, e você diz, olha que interessante, não é? Por exemplo, ela diz assim, sabe que em certa ocasião aconteceu, eu vi uma pessoa que passou lá, não sei se era uma pessoa, era algo, hoje pensando eu não sei direito o que era, não, se foi uma, se eu achei que eu vi, ou se eu vi, que teve lá na minha escola, e parece ter dito tal coisa. Observem como faltam elementos, como todos os caracteres da transversalidade começam a surgir. Ela fala tal coisa, tal. Às vezes, se você fizer uma pesquisa minuciosa, você descobre coisas impressionantes. Por exemplo, esse dia que ela se refere, ela não foi à escola. Ela ficou um mês em casa porque estava com cachumba, catapora, etc. Ou a escola esteve fechada para reformas, quer dizer, não houve aula. E ela se refere a um fenômeno lá que houve e tudo mais. Ou seja, nós encontramos vários elementos que tornam improvável a informação que a pessoa está nos dizendo. O que houve é um elemento fantasma, um elemento, uma memória criada? Pode ser, claro que pode, mas também pode ser um fator de transversalidade. E como um elemento transversal pode ser atemporal, fora do tempo, sem tempo, aliás, pode ser pluritemporal, ele pode sim ir ao nosso passado e entrar tranquilamente, passar por lá. Como pode ir ao nosso futuro e pode ir para outros lugares. Vejam que a grande dificuldade em torno de elementos como esse de entendimento é que uma mente neo-renascentista, como a maioria de nós tem, não é? Que ainda se pauta por causa e efeito, por instrumentos de verificabilidade, vai ter dificuldade, claro, não vai alcançar esse fenômeno em toda a sua abrangência, de modo algum, presa a vetores logicistas que ainda temos, mas que são fundamentais para a nossa vida. Para você beber uma água, para você se alimentar, tomar seu banho, trabalhar, não é? São dificuldades, claro, que temos e estamos aí lidando com isso. Então, aqui com esse quadro já fizemos mais um aprofundamento. Vou parar o gravador para que vocês coloquem considerações, reflexões, enquanto vamos aprofundando os nossos trabalhos. Vamos prosseguir então os nossos trabalhos. Após essa breve interrupção, faremos várias para que vocês possam colaborar com questões, considerações. E eu estava colocando para vocês a dificuldade que é conduzir uma pesquisa como essa em bases filosóficas, com fundamentos, com métodos, né? Uma vez que várias áreas delas não se prestam propriamente aos fundamentos filosóficos, vão além. E precisamos ter cuidado quanto a isso, né? Há partes, por exemplo, das sinonímias que não são mais filosofia. São uma outra coisa, mas isso já é lá adiante. Por enquanto ainda temos um fôlego filosófico para trabalharmos com as transversais, mesmo diante das dificuldades que vocês estão vendo. Começam a faltar os verbos, não é como utilizamos até aqui, isso eu já avisei para vocês lá no início da matemática simbólica, quer dizer, vão começar a faltar as palavras. E os neologismos, eles conseguem contemporizar determinados elementos até um ponto. Depois os neologismos também não são suficientes. E aí precisamos trocar os elementos por símbolos, não é? Como fazemos lá no caderno G1, G2, G3. E vocês sabem o dilema todo que ocorre a partir daí. Tenho procurado trocar os dados de semiose ao apresentar esses temas para vocês, porque, por vezes, um único dado de semiose acaba trazendo vícios de linguagem. Por exemplo, quando Cantor utilizava os diagramas, não é? Lembram aqueles diagramas de Venn, as bolinhas, aquelas que fazem conexões e tudo? Aquilo facilita muito os nossos trabalhos de entendimento, sobretudo assim, quase instantâneos alguns entendimentos que precisaríamos de dezenas de páginas para conseguir chegar lá. Mas, por outro lado, também nos geram determinados vícios de linguagem que, pelo instrumento semiótico que usamos, como aqueles desenhos daquelas bolinhas, acabam não permitindo que a gente conceba a situação, toda a amplitude no horizonte que ela nos convida. Então eu uso telas com vocês, obras de arte, esculturas, literatura, a música, que são maneiras de irmos ilustrando por outros códigos esses elementos. Posto tudo isso, nessa parte dos nossos trabalhos, e para não ficarmos agora, eu sei que alcançamos um nível de abstração importante, preciso trazer vocês de novo para o cotidiano, para os nossos momentos, para a nossa vida, para, a partir daí, podermos aprofundar esses elementos. Então, eu quero apresentar para vocês uma das cronistas da nossa época. Okay? Lá nas imagens, não saiam dali, por favor. Depois a gente prossegue com as imagens. Eu quero apresentar a vocês uma das cronistas da nossa época, que é a Lívia Petri. A Lívia Petri, ela tem um texto chamado Tratado das Coisas Mínimas. Essa é uma das escritoras novas que começam a se destacar aí pelo país. E ela, eu gosto muito da maneira como ela constrói o texto. Vamos ver a Lívia, o que ela coloca, né, nesse texto dela chamado Tratado das Coisas Mínimas, que saiu agora numa coletânea, se eu não me engano é pela Dublinenses, eu vejo aqui depois para vocês a editora. Agora vejam uma moça dos nossos dias que sente, que vivencia elementos como provavelmente nós vivenciamos, ora para mais, ora para menos, com os nossos dilemas de padrão de época, as nossas bases categoriais. Muito diferente do texto que abriu o nosso workshop de hoje. Vamos ver então Tratado das Coisas Mínimas, de Lívia Petri. Ela estendeu a colcha como costumava fazer todos os dias. Arrumou os cabelos, mirou a cafeteira como se estivesse prestes a presenciar qualquer desgraça. Apertou o botão do aparelho, deu um longo suspiro. A água ia-se fazendo quente. O cheiro do café tomava de assalto o minúsculo apartamento e ela olhava para o pão diet, para a geleia de laranja e pimenta, receita de uma amiga distante para o pato com ideogramas chineses. Lembrava-se do pai, dos conselhos ditos com seriedade e circunspecção inauditas, das promessas feitas à Nossa Senhora de Fátima, da viagem por terras estrangeiras, viajara para esquecer e ainda assim não esquecia. Queria queimar lembranças dele, barba por fazer, cheiro de cerveja, olhos cor de açafrão. Ele, que trazia poemas escritos à mão atrás de postais de Picasso. Ele, que vivia prometendo largar a bebida e arranjar um emprego decente, que ia às reuniões semanais dos Alcoólicos Anônimos, escrevia pautas para jornalecos em vias de extinção, para revistas de cultura metidas a avançadas, para quem quisesse pagar uns míseros reais e um copo de cerveja no naval. Vamos parar aqui então a leitura, pessoal, para estabelecermos agora algumas bases importantes. Viram que como é que ela acorda, como é que ela faz o café, com os elementos todos que povoam a vida dessa moça? Ela acorda de manhã, já estende a colcha dela, arruma os cabelos, fica vendo a cafeteira dela, aperta lá um botão, não é? E aí o aroma do café se espalha no apartamento dela, ela come um pãozinho que é diet, de dieta, não é? Olha o que ela passa no pãozinho dela, uma geleia de laranja, né? Laranja e pimenta, ela diz, né? E lembra do, tem no prato aqueles ideogramas chineses e tudo. Vejam, como caracterizar se esses elementos todos são disposições e transversalidades na vida dela, se são elementos da própria vida dela? Agora vejam, diferente daquele primeiro texto que vimos lá no início do nosso trabalho, do Arthur Azevedo, de 1890, aqui estamos em 2017. E agora, essas coisas a gente já observa, epa, vamos ver então, isso é importante da nossa clínica, até para podermos diferenciar esses fenômenos, esses conteúdos. Eu digo a vocês, calma, não tenham tanta pressa em querer diferenciar o que é um transversal do que é um outro elemento, calma. Mesmo porque é muito improvável que a uma primeira leitura nós saibamos dizer se há elementos transversais e onde eles estão. Lembrem que a todo momento é muito provável que milhares de transversalidades passem em todos os sentidos por nossas vidas. Um pensamento que você tem que está fora de contexto, algo, você desvia os olhos para uma paisagem que você não costumava ver, algo lhe chama a atenção. Muitos desses elementos são transversais e muitos não. O que vai caracterizar de fato isso é termos esse estudo da historicidade da pessoa, da estrutura do pensamento dela, e aí saberemos, olha, provavelmente tal coisa em sua vida se trata assim de um elemento de autogenia transversal. Não é? Agora, de sopetão, sem uma pesquisa, como saber? Não é? Fica parecendo que tudo é ou que tudo não é. Nesse apartamento dela, se cada elemento desse que foi pontuado, isso já é sólido na vida dela, já está profundamente alicerçado, então não estamos lidando com algo assim. Mas se é algo que está ali como uma passagem, como esse pãozinho diet que nunca fez parte da vida dela, alguém esqueceu, etc., outra coisa, pode ser então sim um elemento que por suas características se torne algo transversal. Alguns colegas questionam e gostam de colocar aspectos de transversalidade como elementos transcendentes e inclusive forçam os conceitos para ouvirem muitas vezes aquilo que querem, não aquilo que a pesquisa oferece. Por exemplo, um pãozinho diet desse pode ser um elemento que se materializou de uma outra época, algo de 1910, por exemplo, que subitamente surgiu na mesa dela, que daqui 10 minutos vai desaparecer, que por suas isso é possível? Antes de eu responder para vocês sim e não, eu quero dizer, prefiro colocar um elemento desse com um ponto de interrogação e um ponto de exclamação, e que a própria pesquisa de vocês com a vida vá mostrando se essas probabilidades, essas possibilidades, ok? Somos pesquisadores. Então, se somos pesquisadores e temos o horizonte aberto, queremos aprender e queremos colocar as questões sobre o crivo da pesquisa e não no ponto de vista de um dogma ou de uma ideologia. Não, isso não seria um trabalho condizente com toda a nossa trajetória de vida, com as nossas bases categoriais, com as responsabilidades que temos num mundo como o nosso e outras coisas, não é? Mas fiquem com a questão sobre isso. Se um transversal, ele não obedece mais pautas, por exemplo, ele não se mostra por inteiro, geralmente ele vem por caracteres, ele não obedece mais uma pauta temporal, ele não obedece sequer condições de espacialidade, não é? E geralmente estão de passagem, mas você pode trabalhar para que ele fique. Por exemplo, esse pãozinho diet que estava sobre a mesa, se ela pega, corta, passa geleia, o considera, vê a embalagem de onde ele vem, quer comprar mais dele e tudo, rapidamente ele começa a perder essas categorias de transversalidade, se ele for, e começa a se indexar numa base horizontal, base categorial da época dessa garota. E aí ele deixa de ser para ganhar sólidas raízes, né, numa autogenia horizontal, segundo os padrões de época, é uma outra coisa. Se essa menina se aproxima de um elemento desses e quer que ele se comporte ainda como transversal, olhem o problema que começa a se instituir. Não é? Nós já vimos isso em workshops. Há pessoas, por exemplo, que só se apaixonam por outras pessoas enquanto elas, não que elas sejam transversais, mas que ela, quando elas têm características de transversalidade. Por que se apaixonam? Porque às vezes aprenderam a ter uma predisposição a isso e dizem, ah, que bacana, aquela menina, ela é misteriosa, eu não sei direito quem ela é, de onde ela vem, o que ela faz, eu não tenho referências. Alguns acham que isso é muito interessante. E quando a pessoa perde essas características ligadas propriamente uma transversalidade, alguns se desinteressam. Não, perdeu o mistério, perdeu isso, agora é um ser humano como qualquer outro. Vejam as confusões, os dilemas, as equivocidades que encontramos. Algumas delas, porque elas vão muito longe quanto a isso. Bem, essa própria garota, no início, se apresentou a nós e nós ficamos pensando o que é, não é? Parece alguém que está de passagem, não sei nada, mas à medida que ela discorre, nós vamos nos aproximando dela e ela ganha outros caracteres conosco. Vejam, ele que trazia, então ela está falando desse rapaz, né? Que ia a reuniões semanais dos Alcoólicos Anônimos, escrevia pautas para jornalecos, etc. Ainda por cima era poeta. Escrevia poesias que enviava por e-mail ou levava impressas debaixo do braço. Dizia que queria publicá-las e era seu sonho desde os 20 anos. Agora contava 50, mas tinha um ar de recém-nascido saído do banho ou de rapazote saído da festa. Era jovial, gostava de jazz e música clássica. Fazia brincadeiras com guardanapo, sorria e enchia de beijos ardentes. Abraços. Era a primeira vez que sentia alguém tocá-la dessa maneira e era a primeira vez que recebia poemas de um namorado. E tinha vontade de enlaçá-lo com as pernas, de pedir por um filho, de fazer planos juntos. Uma casinha em algum lugar, um sítio, patinhos nadando no lago, as árvores enchendo de verde a paisagem, uma churrasqueira para receber a família aos domingos. Mas ele partiu antes. Não resistiu ao convite dos amigos, todos eles poetas, todos eles jornalistas, todos reunidos em coro para cantar as desgraças da vida, a injustiça do país, a torpeza das elites, como é bom ter dinheiro para gastar no boteco. Todos em coro, maldizendo os políticos de direita, as burguesinhas metidas a intelectuais, os empresários neoliberais que têm de aturar aquele bando de malucos desajustados fazendo o que bem entende na rádio, no jornal. Agora, ela estava ali, olhando para a janela, para o quarto cheio de berloques, a casa, recebendo incenso e detergente. Não tardava, ia para a escola ver e ouvir os alunos reclamarem da aula de português, fazerem rabiscos no caderno, sentarem em cima das classes, conversarem, como se estivessem se visitando ou nem isso. As aulas eram um suplício, um verdadeiro embate com celulares, aparelhos de MP3, cigarros de maconha, fumados nos intervalos. Os alunos achavam graça dos textos quando os liam. Diziam que Vinícius de Moraes era muito inocente, que hoje em dia o papo era outro, que era pegação, ficar, motel, acabou a história. Ela ia para casa e tinha vontade de chorar, de jogar tudo para o alto, de mandar os alunos às favas, de fazer como certas professoras que repassam os exercícios dos livros didáticos e acabou-se a aula. Mas não. Ela tinha para si que os alunos eram meio filhos, adolescentes que a gente ajuda a criar, mesmo não sendo pai nem mãe deles, e desandava a chorar toda vez que lembrava do desabafo de um deles. Abre aspas. Ô, Sora, eu preferia estar no parque fumando maconha do que estar aqui na sua aula de português. Fecha aspas. Desesperava-se à toa. As professoras mais velhas achavam-lhe graça, diziam que as coisas eram assim mesmo, que não se estressasse por tão pouco. Mas ela havia lido Paulo Freire, Piaget, Vygotsky na faculdade e queria, porque queria, pôr em prática todas essas teorias. Ralava-se. Os alunos não entendiam essa história de diálogo e a tinham por frouxa. A professora de história não queria saber de transdisciplinaridades e mandava que ela tratasse só de assuntos da língua portuguesa. Ficava furiosa toda vez que a professora de português descobria que os alunos não apitavam nada de outra matéria, fosse em função de algum conto cubano, fosse por causa de alguma canção do Caetano Veloso, falando do país vizinho, que ela insistia em dar para os alunos discutirem. Vou parar aqui para conversarmos, gente. Vejam como agora já estamos muito próximos de nós, não é? Provavelmente estamos nos identificando muito com essa professora, com tudo que ela está vivendo. Nossa, pode ser uma amiga nossa. Mas o intuito de eu mostrar isso para vocês é que grande parte de nós, nos nossos dias, muitos de nós, perdem completamente o contato com as transversalidades, como poderiam fazer de modo producente. Lá no Uruguai, na nossa semana de estudos, quando eu apresentei para vocês timidamente as sinonímias e pisei muito forte no freio, dadas as... não era o momento, não é? Eu coloquei algo que muitos colegas anotaram, que é o caminho para as sinonímias é pelas transversalidades. Claro que com 2018, 20, 25, 2030, com o desenvolvimento que temos visto na história da humanidade, é muito provável que essa frase precisará ser refeita. Sim, também foi colocado isso no Uruguai. O caminho que nós temos hoje, nos nossos dias, que qual é o... para nós, pessoas politicamente corretas, entre aspas, né? Para nós que achamos que estamos do lado do bem, que queremos os melhores preceitos, que todos tenham paz, que vivam com amor, que se desenvolvam, etc. Para nós, o caminho de desenvolvimento é por uma autogenia vertical, não é? Vamos aprimorando nossas emoções, nossos prejuízos, nossas buscas, nossos raciocínios, etc. É o caminho usual. Mas o caminho das transversais pode nos ajudar em muitas coisas. As transversalidades, como elas não têm essas pautas, nós podemos, e como o nosso horizonte tem milhares de transversais para todo lado, a todo momento, nós podemos pegar certos caracteres para nos ajudar nesta caminhada de desenvolvimento. Não é? Podemos, Um exemplo disso é que você, por exemplo, essa professora, olhe o contexto onde ela está inserida, olhe o padecimento dela. Ama esse rapaz que é alcoólatra, que tem todos esses problemas, quer dizer, tem uma vida na escola dessa maneira. Ela que tem tantos sonhos, tantas coisas, quanto tempo essa garota ainda leva isso até cair como muitos caem na descrença de si mesma, do mundo, dos outros, e então adormece para tudo isso, que é tão bonito, não é? Que é uma chance, aliás, de podermos prosseguir para bases melhores. Vejam como ela rapidamente não utiliza mais as transversalidades. Vejam, se é que ela utilizou, vejam como rapidamente ela não considera. Nas nossas bases horizontais e verticais, o número de elementos, dadas as restrições da nossa mente, são limitados, costumam ser. Se eu perguntar para um de vocês, por exemplo, o que você pode fazer sobre tal problema na sua vida? Você vai dizer 5, 6 coisas e olha lá, se tanto. Não é assim o costume usual? No entanto, uma pessoa que olha o horizonte e vê as transversalidades, ele tem milhares de opções. O mundo se inunda de possibilidades aos milhões. Sabe, é uma pessoa que do nada ela tem uma fonte de recursos inimaginável, que não, nós não temos nem como computar algo dessa natureza. Mas isso ainda costuma ser algo pouquíssimo ou quase nada explorado. E a história da humanidade, a nossa crônica do cotidiano, como essa que eu estou lendo para vocês, é o maior testemunho disso, né? Que é uma pena, quer dizer, uma pessoa que é rica em compreensão das transversalidades e ter essas transversalidades, ela pode navegar por muitos elementos, sabe, pode transitar, você sai para caminhar, você vê milhares de transversalidades, algumas amistosas, outras mais ou menos, etc. O que impede você, conforme tudo que você tem aprendido, com todos os cuidados, prudências, preceitos éticos, tudo que você tem aprendido em filosofia clínica, em, por exemplo, estabelecer determinados contatos cuidadosos, claro, né? Você vai até uma cafeteria e está lendo um livro. Do seu lado tem uma senhora, diz, eu já li esse autor, etc. Tal. Bom, se ela está passando ou migrando ou outra coisa, nós não sabemos. Mas você pode dizer, você gostou do capítulo 3, qual ele narra a vida dele para quando veio para o Brasil? Ela diz, gostei muito. Você viu que ele queria muito trazer o barco que ele tinha lá e ele não podia, porque onde ele ia morar aqui não tinha lago, não tinha mar. Você faz uma conversa de 5, 6 minutos. Em seguida você segue a sua vida, nunca mais você vai encontrar essa pessoa, não pegou o telefone, e-mail, nada, não vai voltar ali. Pode ter sido um elemento de transversalidade, mas você saiu feliz, foi bom, ok, está tudo certo. Alguns usam isso, mas de uma maneira contraproducente e péssima, intoxicando a alma, o coração e se colocando em riscos perigosos. Cuidado! Não é? Somos pesquisadores, tenhamos prudência nessas coisas. No caso dessa professora, olhem a formação dela. Ela leu Vygotsky, ela leu Freire, não é? Gosta de Caetano Veloso. Olha a cultura, olha. Ela tem milhares de transversais que, se ela quiser acessar, na mesma hora trarão oxigênio para ela. Vamos seguir aqui. Olhem como é difícil a vida dessa pobre professora e o que ainda tem de maior dificuldade familiar e tudo. Vejam como é que prossegue. Para piorar a situação, tinha a mãe doente, sempre a precisar de cuidados e atenções. A mãe não morava com ela, mas eram vizinhas e isso bastava. Eram discursos intermináveis sobre a separação que ocorrera 20 anos atrás, mas como se tivesse sido no outro dia, sobre como aquele crápula do ex-marido a tinha deixado na rua da amargura com 2 filhas para criar, sobre dívidas impagáveis, sobre mulheres que tinham os homens e suas famílias e destroçam a vida das pessoas. Haviam destroçado a dela, e desde que não soubera construir-se, sobrava a filha fazer alguma coisa. Deixa eu chamar aqui a colega que caiu. Pronto. Fazer algumas coisas era discutir horas intermináveis com o pai, chamá-lo de canalha e cobrar-lhe um dinheiro de honorários que devia a sua ex-sócia e ex-esposa. O pai, que durante anos aturou brigas memoráveis, mas não se afastou da filha. Gritasse o que quisesse, chamasse-o dos nomes mais sujos, ele voltava na semana seguinte para conversarem. Assim foi anos a fio, ela esbravejando, desligando o telefone na cara da outra, da perua, da mulhereca que o pai arranjara. Ela a xingar o pai, rasgar sua blusa, e ele ali, paciente, pagando a pensão em dia, pagando o cursinho de inglês, a terapia. E ela sempre furiosa, fazendo gestos com o dedo indicador, alterando o volume da voz, impondo condições para se verem, até que o tormento passasse e ela entendesse que aquele homem não era o demônio em pessoa, nem era perfeito, mas era um homem como qualquer outro, tentando ser um pai. E agora que eles conversavam como duas pessoas civilizadas, agora que o pai a tinha como amiga e continuava a ajudá-la como podia, agora vinha a mãe reivindicar seus direitos, chamá-la de desnaturada, dizer-lhe que estava traindo a si e a ela. Que isso era uma pouca vergonha, onde já se viu dormir sob o mesmo teto que a outra, a perua, a mulher do pai? Ir para a praia com os dois era trair a mãe e a família. Como ela tinha coragem de fazer uma coisa dessas? E ela, a revolver-se em pesadelos e culpas, a tomar remédios para dormir. Ela esmagada entre os alunos, a falta de namorado e as brigas com a mãe. Sim, porque discutiam. Ela saía batendo a porta. A mãe lhe dizia que com esse mau gênio ainda havia de se perder o emprego. Ela gelava com essa hipótese. Cumprimentava a diretora toda sorrisos, cuidava cada palavra dita na sala dos professores, aguentava as piadas infames dos alunos, mas quando chegava à casa da mãe, aí não suportava mais nada. Aí era a mãe a dizer abaixo a voz, ai que vergonha, os vizinhos vão ouvir, e ela a responder, dane-se os vizinhos, estou cagando e andando para eles. A mãe a insuflar desculpas, aí que fico doente com essa tua ida à praia, e ela sem responder, ou dizendo, ou vou, eu vou mesmo assim, saindo, batendo a porta atrás de si. Quase esquecia as horas em que a mãe ficava a vigiar-lhe o sono, medir a febre, dar-lhe remédios, ou então às vezes em que a levava para a pracinha, dera atenção à filha no meio de uma lição de piano, fizera docinhos para o aniversário, quase esquecia as conversas entre as duas, trocando confidências, segredos indizíveis, falando do namorado e dos amores de cada uma, das agruras que o amor trazia. Vejam os problemas, vejam os dilemas. Vejam as questões. Para os nossos propósitos, a leitura até aqui está contento, ok? Tratado das coisas mínimas. Lívia Petri. Vou desligar o gravador para que vocês coloquem considerações, questões, antes de aprofundarmos os estudos. Vamos ver agora, nessa segunda e última parte do nosso workshop, algumas das questões que os colegas colocaram. Observem assim, nas nossas bases categoriais, 2017, abril de 2017, observem para qualquer segmento da vida que você siga, como a sociedade, ainda que hoje ofereça inúmeros caminhos e alternativas, como ainda assim, os elementos são tão restritivos. Se temos uma possibilidade, por exemplo, de voar em determinada direção, por exemplo, no trabalho, uma dimensão moral nos aprisiona. Se temos a possibilidade de, no campo afetivo, viver, amar, seguir livre, voando em uma direção que condiz conosco, estamos presos a uma armadilha conceitual, ligada à família, ou a uma outra coisa que nos impede. Se estamos querendo evoluir do ponto de vista dos nossos raciocínios, elaborando nós os segmentos, observem como há restrições, às vezes de ordem de como o mundo parece. Isso é natural da nossa época. E é típico de um ser que está em trânsito rápido para uma outra coisa, para um outro tempo. Se vamos chegar a isso, ou quantos de nós poderão chegar, é uma interrogação, não é? E em que bases, etc. É parte da luta filosófico-clínica, da luta filosófica do nosso tempo, dos nossos dilemas. Mas, de um modo geral, quando compreendemos essas transversalidades, milhões de elementos cruzam as nossas estruturas de pensamento a cada instante, e que, por elas terem um caráter de que não obedecem questões temporais, podem ser extemporâneas, anacrônicas, elas podem, não obedecem fatores de logicidade, elas podem migrar de todos os jeitos, de todas as formas, estão em trânsito, elas se apresentam por fragmentos e uma série de outros caracteres que vocês viram. Como elas estão aí, uma pessoa pode, até certo ponto, lembrem que não há o controle, a exatidão contratual de boa parte das questões que nós vivemos no nosso horizonte, na nossa base categorial de época. Então, há que se ter cuidado, claro, o controle é bem menor, os elementos são bem outros aqui. Então, nós podemos utilizar em grande parte esses elementos de transversalidade. Claro, no sentido de aprimorar as nossas vidas, no sentido de aprender, não é? Vejam o caso dessa professora que lemos há pouco. Olhem o mundo cerceado, o mundo aflitivo, o mundo angustiante que ela vive, apertado. E é uma pessoa que escolhi esse texto sabendo que vocês se identificariam com ele, com a professora, e também para que vocês vissem a restrição de uma pessoa que tem arcabouço para ir além disso. Gosta de Caetano Veloso, Freire, Vygotsky. Ela tem um mundo amplo para. Mas vejam como ela cai nas questões do cotidiano, como ela sofre com essa mãe, do jeito como ela se relaciona com a mãe. Na escola ela pede por alteridade, por novos horizontes, mas em casa ela grita com a mãe, briga, xinga, bate a porta, não é? Nos problemas que teve com o pai. Quer dizer, observem. E observem como ela esquece rapidamente, até das autogenias verticais. Logo, logo essa garota vai estar adormecida para isso. Vai procurar viver da melhor forma as bases categoriais dela, tomara que se aposente logo, começa a ter somatizações que vão afastá-la do trabalho. Uma alternativa para isso, uma alternativa, aliás, que provavelmente daria outra abertura existencial para ela, é a aprendizagem em torno dos transversais, de como pode-se utilizar. Olhem, uma parte importante dos problemas que vivemos hoje na humanidade poderia ser resolvido, ou melhor, endereçado com um uso responsável, diligente, das autogenias transversais. Poderia, ok? Agora, lembrem que muitas pessoas, por usarem de maneira lotérica, de uma maneira como ave de rapina, indexando e se apropriando de elementos transversais, matando aos milhares esses elementos que chegam, essas borboletas existenciais, esses rouxinóis que vêm cantar, por se comportarem como seres, criaturas medievais com relação a esses elementos transcendentais, acabam destruindo tudo, não aproveitam nada, não é? E ainda se queixam e ficam. E só fica mais arraigada ainda os sintomas e queixas. Bem, por favor, lá no, nas imagens que vocês têm, eu peço para que vocês cliquem em ir para a página 3. Este escultor italiano, o Peter Demets, ele é jovem, deve ter 50 e poucos anos, ele É impressionante as esculturas dele. Depois vocês podem pesquisar aí na internet, vão encontrar. Isso que vocês estão vendo aí é madeira. Escultura em madeira. Imaginem vocês a precisão que ele tem várias assim. Tem uma, eu estava vendo, pesquisando as inúmeras esculturas dele. É, algumas assim a gente não. Parece que pintar uma pessoa e colocar. Como aí vocês têm diante de vocês esse casal conversando? Observem a riqueza dos detalhes, o estudo que esse homem fez, as inúmeras variações a expressão fisionômica, a postura, a inclinação do corpo, eles estão vivos. Ele é formidável, formidável. Eu ainda não pude ver, não pude tocar uma escultura dessa, mas o que eu gostaria muito é de tocar, de chegar bem perto, de conversar existencialmente muito mais próximo, porque é qualquer coisa única o que esse homem está fazendo com madeira. Depois vale a pena dar uma olhada nos trabalhos dele. Mas aqui eu tenho alguns aprofundamentos a fazer com os senhores. E por isso escolhi essas imagens, essas esculturas em madeira do Peter Nemeth. Ele é interessante como são essas esculturas. Algumas delas têm um pouco mais de 1 metro, outras chegam a ter 1,5 metro. Que coisa. Bem, observe uma coisa. Muitos transversais adquirem elementos pela maneira como surgem, que dão a impressão a algumas pessoas de estarem solidamente constituídos numa base horizontal, numa base categorial, como a nossa, e a pessoa, ao interagir, interage como se estivesse lidando numa interseção de EP. E assim ela compreende como uma criatura numa base horizontal, segundo a nossa época, quer dizer, os nossos padrões categoriais. Então a pessoa se refere a essa outra pessoa sabendo que ela tem uma história, admitindo que ela tem um contexto, admitindo que ela é um semelhante nas bases historiográficas, tal qual quem ali dirige a palavra e a interseção. Como os transversais, às vezes, diante de onde eles ocorrem, quer dizer, uma informação, uma criatura, uma pessoa, lembrem que um transversal não é necessariamente humano, uma ideia, um contexto, etc. Dependendo do que está se passando no emaranhado de coisas e como ele se apresenta, ele pode ser confundido assim. E essa pessoa pode, então, ao pedir. Que ao estabelecer uma proximidade maior com essa transversalidade, que tem como característico fragmento, ser atemporal e uma série de outras coisas, pode se surpreender. Pode desde destruir esse transversal, que não tem como ser indexado, ou se for, será uma outra coisa, como vimos, né? Porque daí vai ter que cumprir toda uma pauta de um ser que está contextualizado. Ele vai ter que ter uma casa, ele vai ter que ter uma história, ele vai ter que ter um trabalho, ele vai ter que ter uma vida, amigos e todos os restos. E como ele não tem nada disso, ao tentar ter isso, provavelmente se torna uma outra coisa. Então há muitos casos na vida disso, ok? Há muitos encontros. Às vezes você na vida vai se namorar por uma criatura, um contexto, uma situação que é maravilhosa como ser transversal. Mas que não tem a menor maneira de ser um ser indexado na sua base categorial. Há lugares no mundo que você visita e que são maravilhosos porque você está visitando. Você é um transversal para esse lugar muitas vezes e ele para você. E aí, como duas transversalidades, funcionam bem. Mas não funcionariam às vezes se tivessem que ser de outra maneira. São lições essenciais. Essenciais de aprendizagens, de cuidados. E como não há os instrumentos de controle que temos usualmente para as verticais e para as ortogenias horizontais aqui, imaginem o número de dilemas que enfrentamos quanto a isso. Se você quiser, por exemplo, conhecer um transversal como transversal, olhem a dificuldade. Você vai ter que estudar algo que se apresenta por fragmentos, por caracteres. Provavelmente está em trânsito, indo para algum lugar que às vezes nem tem a ver com você. Ele pode estar deslocado no tempo e nem sabe, nem ele sabe disso e nem você. Pode estar deslocado no espaço. Uma coisa que incomoda alguns colegas que têm determinadas crenças é que às vezes, quando eu exponho isso, eles se sentem desconfortáveis e dizem: "Poxa, professor, não é?" Então, por exemplo, alguns colegas que são espiritualistas, muitas vezes o que chamam de um espírito não é nada disso, é simplesmente um elemento de transversalidade, é outra coisa. Eu não quero com isso desautorizar crenças e dizer que é isso que eu estou falando e nem esgotar a questão. Claro que não. Estou apenas mostrando que existe mais um elemento, que muitas vezes o que uma pessoa entendeu como ser um anjo ou uma criatura transcendente que lhe chegou foi provavelmente às vezes um transversal. Um transversal pode ser uma lembrança associada a um dado de fragmento deslocado, que nos passa a impressão subjetiva de determinada coisa. Como ele não obedece uma pauta temporal nem espacial, pode ser um próprio elemento nosso que é deslocado para um outro preceito numa outra condição. Então você verá aquilo e dará um status e uma identidade àquilo que na verdade não corresponde ao que é. E nem sempre saberemos diferenciar isso. Lembrem, é uma área de grande complexidade. Estamos estudando o assunto. Eu fico surpreso, às vezes eu ouço colegas colocando questões como se estivesse o elemento todo ele já plenamente fundamentado, sendo comprobatório e tomando atitudes com relação a isso. Olha, é uma irresponsabilidade ética imensa. Sabe, não é indefensável fazer algo assim, um verdadeiro atentado contra o ser humano, contra as pessoas. Temos que ter prudência. Mesmo com todas as prudências, nós erramos e sabemos que estamos procurando acertar, e é assim mesmo, que okay? Estamos diante de dilemas imensos e procuramos aprender cada vez mais. Por exemplo, algumas pessoas, como vocês viram nessa imagem da madeira, que parecem pessoas pintadas, não é? Olhem os detalhes, que espetáculo um artista, o Peter Dennett, conseguir fazer isso com madeira, não é? O grau de precisão que ele chega nessa escultura, nesse trabalho, ela está viva. Pois o que eu quis também ilustrar para vocês é que algumas pessoas se relacionam com pessoas assim, ó. Elas na verdade conferem ao outro propriedades de alma, de coração, de família, de vida, e quando vão ver, estão se relacionando é com um boneco, com alguém que nem para ele mesmo já é pessoa, já se destituiu como pessoa, se tornou um ator social, veste uma carapuça, uma máscara, e já não é mais, sabe, já renunciou sua própria humanidade para assumir-se como coisa. Claro que, como filósofos clínicos, sabemos que há uma alma, há um coração, há um transcendente ali, mas a própria pessoa não é mais isso para ela mesma. E alguns se machucam profundamente quando subitamente se dão conta disso. Não é? Se dão conta disso, e há muitos casos aqui, inclusive um dos textos, por questão do adiantado da hora, não veremos, mas há muitos textos que mostram isso com grande propriedade. Quanto mais vocês souberem caracterizar o fenômeno, provavelmente terão abertura para pesquisa. Quando estiverem de algo, estão fazendo uma brevíssima revisão. Na nossa vida, nós vivemos na nossa base categorial. Então, temos as ortogenias horizontais, que são aqueles deslocamentos no horizonte, né? Você quer melhorar como pessoa, quer ter uma vida calma, mas manter seus amigos, seu trabalho, suas coisas. Você está indexado Esse é o mundo seu, essa é a sua base categorial, autogenia horizontal. Outros não. Outros diziam, quero me desenvolver um pouco além da minha época, dos meus parâmetros, das minhas coisas, sabendo que provavelmente boa parte da minha vizinhança não vai me acompanhar, tá tudo bem, é isso. Então, assim, e outros já começam a compreender que nessas bases que eu acabei de descrever, bilhões de elementos não se configuram, eles não encontram um lugar onde possam repousar como um objeto referencial. Então existem milhares de coisas que não podem habitar o nosso mundo, o meu, o de vocês, porque eles não são uma cadeira, eles não são uma caneca. Eles são, às vezes, uma mistura de cadeira com caneca, por exemplo, que não tem um lugar no nosso mundo todo organizado e desenhado. Okay? E aí eles ficam migrando, errando pelos horizontes e tudo mais, além de outros bilhões de elementos que são de outra natureza, mas que cruzam as nossas vidas aos milhares, para lá e para cá. A maior parte nós não vemos, eles também não nos veem. Não quer dizer que não possamos utilizar de alguns deles via intencionalidade. Você pode simplesmente imaginar, se existisse tal coisa assim, 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 ela vai passar a existir, pelo menos na sua ideia. Não é? É um fragmento, ok? Então você observa, olha, isso aqui é provavelmente uma transversalidade. Eu preciso utilizar alguns desses caracteres para construir aqui uma história que eu estou escrevendo. Ok, fez isso, o transversal segue o caminho dele, você segue a sua vida. O uso das transversalidades será, no futuro próximo, um dos grandes estudos aí a ser feito. Né? E tenho trabalhado muito aí nos escritos que em breve vou publicar para vocês, com todos esses cuidados de fundamentação, de método, respeito ético. Não é? Isso atrasa a pesquisa? Com certeza atrasa a nossa pesquisa. E, no entanto, eu acho fundamental. Sem amor, sem alteridade, pelo menos eu não conseguiria caminhar no algo assim. Quer dizer, vou mais lento, mas com esses cuidados, o que, claro, os erros serão inevitáveis, né? Estamos apenas procurando exposições melhores. Por favor, clique em ir para a página 5. Na página 5, vocês têm o Michel Grapp. Esse garoto, é muito interessante o trabalho que ele faz. Vocês sabem o que faz essas pedras ficarem assim, nessas exposições que vocês têm aí, na página 4, aliás? É simplesmente a gravidade. Sabiam que não tem mais nada além da gravidade aí? Só a gravidade. É o que ele nos coloca. As reflexões e questões sobre isso vou deixar para vocês, porque temos ainda muito conteúdo e precisamos adiantar um pouco o passo. Clique em ir para a página 5, por favor. Página 5. Aqui eu quero apresentar a vocês o Jim Warren, esse pintor. Ele tem muitas telas interessantes. É um desses pintores que misturam elementos que nós consideramos fantasia com elementos que consideramos concretos. E aí no quadro dele você tem, o Jim Warren pintou aqui uma das personagens mais queridas, né, da nossa literatura, do nosso imaginário, que é a Sininho. Lembram da Sininho? A Tinkerbell. Ela é uma fadinha, né? Que foi criada por aquele escritor, o James Barry, em 1904, hein? É uma fadinha que já tem aí mais de 100 anos, gente. Lembram? A obra original era uma peça chamada Peter and Wendy, ok? E essa garota, Sininho, ela era muito travessa, facilmente ela se incomodava com as coisas, lembram? Temperamental. E que encantou o mundo, a Sininho encantou o mundo, ela ganhou peça própria, Nossa, ela se destacou e cresceu quase tanto quanto o personagem central, que era o Peter Pan. Eu procurei e encontrei o livro e quero descrever para vocês a Sininho na própria concepção do escritor que a criou, o James Barry. Olha esse trecho do livro em que ele nos conta, nos apresenta e aprofunda elementos da Sininho, tá? Eu vou ler. Agora havia outra luz no quarto, mil vezes mais forte que a das lampadinhas, e no tempo que levamos para dizer isso, ela entrou em todas as gavetas, vasculhou o guarda-roupa e virou pelo avesso, bolso por bolso, procurando a sombra de Peter. Não era exatamente uma luz, mas alguma coisa que faiscava com incrível rapidez, deixando atrás de si rastros luminosos. Quando ela passava por um segundo, podia-se ver que se tratava de uma fada e que não era maior do que a mão de uma criança, pois ainda estava em fase de crescimento. Ela se chamava Sininho e estava vestida como uma folha minúscula de corte reto que lhe caía muitíssimo bem. Sininho tinha uma ligeira tendência a engordar. Um instante depois que ela apareceu, a janela se escancarou com o sopro das estrelinhas e Peter entrou no quarto. Tinha carregado Sininho durante uma parte do trajeto e estava com a mão coberta de poeira de fada. Sininho? Ele chamou em voz baixa, depois de verificar que as crianças estavam dormindo. Sininho, onde foi que você se meteu? Neste exato momento, ela acabava de se meter dentro de uma jarra e não cabia em si de felicidade, pois era a primeira vez que entrava numa jarra. Ora, saia daí e me diga, você descobriu onde eles puseram a minha sombra? A resposta foi um clim-clim, tão lindo que parecia produzido por sinos de ouro. É assim que as fadas se comunicam. As crianças comuns nunca ouvem essa linguagem, mas se ouvissem, saberiam que já a haviam escutado antes. Sininho disse que a sombra estava na caixa grande, ou seja, na cômoda. Peter correu para as gavetas e com as duas mãos jogou no chão tudo o que continha. Parecia um rei jogando moedas para a multidão. Num instante, recuperou a sombra e, em sua alegria, nem reparou que acabou fechando a gaveta com o Sininho lá dentro. Não acredito que esse menino pensasse, mas se pensou em alguma coisa, foi que ele e sua sombra haveriam de se unir como gotas de água quando se aproxima. No entanto, não foi o que aconteceu, e Peter ficou apavorado. Tentou colar a sombra com sabonete, mas não conseguiu. Tremendo dos pés à cabeça, sentou-se no chão e desatou a chorar. É assim na obra que somos apresentados a Sininho, nessa situação. Ela vai com Peter porque tinham roubado a sombra dele, ele tinha que recuperar a sombra, onde já se viu. E aí a Sininho nos é apresentada assim. Vocês sabiam dessas coisas da Sininho? Que ela tinha tendência para engordar, que ela se comunicava assim por clim-clim e que ela voava por todas as coisas e que ficava maravilhada em descobrir essas coisas como jarras e tudo? Veja, vamos ver aqui algumas lições importantes. A malha intelectiva nossa, de acordo com cada um de nós, e eu procurei aqui um personagem simpático, amistoso, que para o qual há pouquíssima restrição, né? Que é a Sininho, tão querida, tão amistosa, Sininho. Seu vestidinho verde, suas asinhas transparentes, é uma fadinha, né? Olhem só. Pois dependendo da malha intelectiva, a Sininho funciona como uma transversalidade para muitas pessoas. Passa reto, vai embora. A gente ri, brinca, é uma fantasia. Se, no entanto, você começa a trazê-la, conversar com o Sininho, indexar a Sininho, apresentar como eu fiz para vocês aqui, colocá-la em problemas existenciais e outras coisas, vocês sabem o que provavelmente vai acontecer. Não é o que provavelmente vai acontecer. Agora nós vamos entrar num paradoxo, tá? E foi cuidadosamente apresentado dessa forma para vocês verem o paradoxo. Bem, mas se eu indexar a Sininho na minha EP, eu não posso indexá-la como transversal? Ou seja, com esses poucos fragmentos que eu tenho dela, que no livro ela aparece, a apresentação formal dela é essa. O resto ela só aparece fazendo coisas, lutando ao lado do Peter Pan contra os bandidos, né, os piratas. Quer dizer, a apresentação formal são essas poucas linhas. Então eu não poderia vivenciá-la ainda como um transversal, ficar familiarizado com ela como um transversal. Ora, foi dito a vocês que quando a gente faz isso, esses transversais descem a nossa base categorial e se tornam criaturas indexadas. Mas aqui eu estou perguntando, mas eu não posso indexá-la e ela continuar como um transversal? A resposta é sim, podemos fazer isso, é uma possibilidade. Só que lembrem que ao fazermos isso, nós teremos olhem o paradoxo que eu falei. Esse ser contextualizado em nossas vidas, com os quais nos relacionamos, atribuímos coisas, tudo, e agora é muitíssimo familiar, com as características de um transversal. Ele continua conosco. Já que o indexamos como um transversal, ele está ali paradinho como um transversal, para mim já é familiar, cada vez que eu me reportar a sininho, eu direi, ah, ela é assim, assado, tudo e tal, e fica naquela posição como um transversal. Só que como ela foi indexada, ainda que continue com aqueles caracteres, agora vários outros, pela própria indexação, começam a ocorrer. Uma caneca que você indexou aí na sua mesa, mesmo que ela continue com aqueles caracteres antigos de caneca, agora ela tem que responder a preceitos de indexação da sua mesa. A moça que arruma aí a sua casa, ou você mesmo, terá que tirá-la da mesa de vez em quando. Alguém vai utilizá-la para tomar água ou café. Quer dizer, é inevitável, okay? É inevitável, com as raríssimas exceções que a gente conhece. É inevitável, quer dizer, mesmo indexado, começa a, e muitas vezes vocês sabem, alguém chega e derruba, quebrou, você tem que colar a alça. São elementos da vida que antes, nas transversalidades, não tinha, agora tem. Okay? Alguém pega sininho que você pintou, que você tem um quadro, ou você colocou um bonequinho que você comprou numa viagem sobre a mesa, alguém levou, uma menina gostou e levou, pediu para sua tia, que disse, tudo bem, pode levar. É a sininho, pode, já é, meu filho já é adulto, minha filha já é adulta. Coisas assim. Okay? Quer dizer, por mais que façamos, mesmo diante de certos elementos paradoxais, isso ocorre. Há uma fragilidade grande nesses elementos transversais que entram nessas indexações. Como eles não têm o traquejo da caminhada historiográfica, como eles não têm os elementos vetoriais de relação no contexto, eles estão ali soltos, soltos, não é? Não entendem muito bem as regras, não entendem, não sabem direito como se orientar em determinadas questões. No entanto, num futuro próximo, com o desenvolvimento da humanidade, vocês sabem, inteligência artificial, em algumas décadas nós poderemos, talvez, criar cérebros prontos, né? Inteligências artificiais prontas, inclusive com implantes de memória, daremos uma história para eles. E às vezes, de um minuto para o outro, talvez surja uma criatura com história, com contexto e tudo mais. Também criaremos criaturas e coisas que serão transversais e aprenderemos a conversar esses elementos, provavelmente, coisa que hoje ainda é improvável. Hoje há muitas dificuldades. Estamos falando em abril de 2017, quer dizer, temos muitas interrogações. Mas é provável que com a nossa caminhada como espécime, da própria civilização, dos estudos que todos nós fazemos e outras áreas também, esses elementos vão ganhar outras conformações, muito provavelmente. Por favor, cliquem lá embaixo e ir para a página 6. Página 6. Bem, na página 6 vocês têm os elementos neoclássicos. Neoclássicos. Quando eu disse para vocês assim, ó, há milhares de de elementos transversais que passam de todos os lados, de todos os jeitos, e a gente muitas vezes nem se dá conta. Tá aí, ó. Peguei duas decorações para vocês aí de ambientes neoclássicos. Observem bem, tanto de cima quanto de baixo. Vocês verão várias características em comum. O neoclassicismo, ele é oriundo lá da Europa, ok? Lá, isso na metade do século XVIII. E ele procurava fazer o quê? Ele pegava aqueles ideais todos que vinham, chegavam até ali lá do iluminismo, né? E conversavam com a antiguidade. Quando eu falo antiguidade, é a antiguidade clássica, tá? A grega. Ou seja, qual era o intuito deles? O intuito era isso, a moderação, sabe? Evitar todo aquele excesso daquelas. Lembram o barroco como é que era? Com aqueles infinitos detalhes que geram, a gente fica até confuso de tanto detalhe que tem o barroco. Queriam evitar tudo isso, queriam um equilíbrio, a sobriedade entre as coisas. Essa é a essência do neoclassicismo, né? Do neoclássico. Bem, como é que isso eles observem bem essas imagens. Olha as poltronas arredondadas, estão vendo? As cadeiras arredondadas, típico. Tá vendo? O espelho, ainda que aquele espelho seja quadrado, os espelhos ovalados eram muito comuns. O equilíbrio entre os arcos, entre as retas, buscavam muito isso. Também colunas, viu? Aqui não aparece, né? A não ser como elementos simulados lá nas paredes, colunas, mas usavam essas colunas também. E olhem, nessa imagem de baixo, eu procurei colocar um dos elementos que é bem verificado aí no neoclássico, que é, viram o teto, como é que é, de gesso? É uma das grandes características, o teto, desses revestimentos todos, muitos dos acabamentos feitos em gesso. Pois aí está o neoclássico. Vejam, você entra numa sala como essa, para alguns é uma sala acolhedora, para outros é uma sala muito formal, preferiam algo menos formal, uma sala neoclássica, tanto nessas duas figuras. E aí você vai fazer um estudo sobre autogenias transversais aí. A dona da casa, o dono da casa diz: olha, aqui é assim, tem muitos elementos neoclássicos. Você vê o arredondamento das poltronas, os elementos ovalados, o equilíbrio entre o quadrado e as curvas, não é? O revestimento e tal. E você diz: e agora? E agora? Nossa, é um conjunto de coordenadas que se encontrou. Como é que eu vou dizer o que é e o que não é aqui transversal? Não sei dizer. Por isso que eu falei aos senhores, temos que olhar a base historiográfica, as bases categoriais, sabe, a estrutura do pensamento, para só então podermos caracterizar. De outra sorte, não há contexto, não há coordenada alguma e tudo pode ser qualquer coisa, não é? Temos que ter esses cuidados, essas prudências. Página 7, por favor. E a página 7 é do Gerardo Feldenstein. O Gerardo Feldenstein, ele é argentino, esse escultor. O Gerardo, ele tem muitas características. Ele, na verdade, ele era um pintor. Ele faz a formação dele em pintura, mas ele então, como ele tem muita fluência em usar materiais, ele usa de tudo, arame, né, tudo que é tipo, ele tem muita facilidade, né, muito versátil. Ele começou a fazer essas figuras aí que o tornaram famoso. Aí é que ele realmente, esse escultor, ele é de Buenos Aires. A formação dele nem era em arte, ele era lá da engenharia, parece que ele era engenheiro elétrico. Ele começou a construir. Olha, é interessante isso, a apresentação dos trabalhos dele. É muito material dele aí na internet, ele tem um site pessoal com muito. Vale a pena conhecer melhor. Vejam o que ele faz. Ele hiperdimensiona uma parte, flagelando todo o restante. Então, vocês têm à esquerda a escultura de um homem. Olha o tamanho do tronco, da cabeça, dos braços em relação aos pés e à direita da mão em relação ao restante do corpo. Ou seja, é uma crítica pesada à especialização, à transversalidade das nossas, de que alguns usam de maneira inadvertida, né? E que poderia ser de outra forma. Mas também, se formos aprofundar aqui alguns argumentos, podemos levar para um dos cuidados que temos feito, e nesse sentido, ao privilegiarmos uma transversalidade, por exemplo, a mão dessa pessoa, quando a mão é um elemento fundamental, ou o pé, em relação a todo o resto, fragmentando, tornando um ser que é indexado numa base, num transversal. Isso nós vimos numa das semanas de estudos, que é possível você pegar uma pessoa que está solidamente constituída na sua base categorial e levá-la a uma transversalidade, com todos os cuidados, não é? Com todos os princípios. Então, às vezes, por exemplo, você sabe que vai a determinado lugar fazer determinada coisa e será um transversal. Você sai da sua base categorial de pessoa, de identidade, conforme os nossos padrões de época, e sabe, eu vou a determinado lugar fazer determinada coisa, serei para eles um transversal, está tudo bem. O problema, um deles, é que muitos ignoram isso e chegam lá naquele lugar onde seriam assumidamente um transversal, foram até contratados para serem, se comportarem como tal, e querem as prerrogativas de um ser humano. E às vezes se tornam raivosos, se tornam hostis, gerando todo tipo de problema. Ora, tem muitos contextos na vida em que somos nós os transversais e está tudo bem. Sabe, em muitos lugares da vida nós só conseguiremos chegar e ser como caracteres, como caricaturas daquilo que somos, não pela nossa inteireza conforme os padrões de época. Já imaginaram se chegamos lá e não queremos isso? Quando na realidade o que foi acordado era para ser assim? E você chega e diz, puxa, não estão me considerando como ser humano, não estão me considerando como pessoa, estão me tratando como uma coisa, um resto, um pedaço, um objeto. Mas às vezes é isso que se pede. Às vezes a demanda é por isto. Não é? E a crítica do Gerardo Feldenstein é muito interessante sobre isso, né? Ele nos mostra de uma maneira engraçada, pejorativa, esse elemento. Por favor, cliquem lá embaixo e ir para a página 8. Página 8. A morte de Sócrates, de Jacques-Louis David. 1787 essa obra. Bem, temos que conversar aqui. Sim, temos que conversar várias coisas, vários elementos antes de podermos prosseguir. Eu peço a paciência de vocês para vermos com carinho, com atenção, esta obra, A Morte de Sócrates. Esse aí, o Jacques-Louis, é talvez um dos maiores pintores que nós temos no neoclássico, né? Provavelmente um dos maiores, sem dúvida. Impressionante. Esse quadro aí, ele tem... Eu anotei em algum lugar, não tenho aqui. Eu tinha impresso, entrei no Metropolitan, no site deles. Tá aqui, cadê os dados dele? Achei aqui, ó. Tá aqui o dado do quadro. Eu peguei alguns dados clássicos aqui, ó. O quadro tem 1,30 por 1,96, esse quadro aí que vocês estão vendo. E está lá em Nova York. Tá, pronto, já achei aqui. É. Bom, mas esses dados que eu imprimi aqui sobre... Eu vou ultrapassar essa etapa, não vou entrar nisso por questão de tempo. Vamos direto aqui aos pontos aqui que são significativos para nós, tá bom? Primeiro vamos contextualizar essa obra. Quando é que isso aí se passa? Isso aí se passa quando Atenas está no auge. Lembram aquele período clássico da Grécia, que vai dos anos 500 até 300 e pouco antes de Cristo, né? Era o maior centro lá de toda a Grécia, de todo, né, Atenas, que visitamos na viagem de estudos do ano passado, né, encravada na Ática, ao sul da Grécia. E é isso aí, esse quadro reporta logo depois da Guerra do Peloponeso, que aliás Sócrates participou, foi preso por isso depois, né? E teve esse período imenso, nunca visto, quase 200 anos, imaginem vocês, de democracia. Quando foi que o mundo viu isso, hein? Raríssimas vezes, né? E sobretudo nesse século aí, que ficou conhecido como o século de Péricles. Interessante que não, os historiadores não tenham colocado o século de Sócrates. Né? Nós, filósofos, podemos fazer um movimento para que coloquem o século de Sócrates. Mas, claro, né? A época de Sócrates, Péricles, foi um dos momentos mais raros que nós temos na história da humanidade. Por favor, prestem atenção ao quadro que vocês têm aí diante de vocês, tá? Eu coloquei uma imagem bem maior, pedi para os meninos não diminuírem de jeito nenhum na hora de publicar, para que vocês pudessem ver nos detalhes. Isso é um quadro encomendado. Né? O Jacques Louis, ele foi pago para fazer esse quadro por encomenda. E como é que ele se construiu um quadro desse? O Jacques Louis, ele foi... Primeiro ele leu, provavelmente o que ele leu para construir esse quadro foi o Fédon, né? De lá que ele tira as maiores referências, a julgar pela obra que temos aí, o Fédon de Platão. E foi se aconselhar com os maiores estudiosos no assunto, os filósofos da época dele, né? Dos anos 1700 e pouco, para poder entender. Quando ele soube tudo que se passava, ele leu a respeito, ele meditou, então ele foi construir o quadro. Imaginem se um de nós fosse fazer isso, se nos contratasse para fazermos a morte de Sócrates, uma pintura, e tivéssemos o talento que o Jacques Louis tem para pintar. Faríamos como ele fez? Será que você não colocaria a morte de Sócrates lá no julgamento dele? Quando ele encerra o julgamento, conforme disse Platão, dizendo, eu vou continuar dizendo a verdade, vou continuar sendo filósofo, e você colocaria ele lá naquela ágora, diante dos juízes? Você o colocaria, por exemplo, quando ele está bebendo cicuta? Aliás, o Jacques Louis, a intenção dele nesse quadro aí, era pintar Sócrates bebendo a cicuta. Mas, diante dos autores que ele consultou e amigos, disseram para ele, olha, você vai diminuir Sócrates se fizer isso, vai reduzir Sócrates ao momento do castigo, e o que houve foi muito maior, e ele então recua. E olhem o que ele faz. Vamos analisar essa tela aí que vocês têm diante dos olhos. Há muitos detalhes importantes aí sobre essa obra. Logo aqui em primeiro plano vocês têm um homem com a mão sobre a perna de Sócrates, como quem ao mesmo tempo procura dizer calma, não é, e lhe dá apoio. Esse é Criton, é aquele discípulo dele que, quando é dado a sentença, diz para Sócrates, vamos fugir, vamos embora disso aí tudo. Vocês veem um senhor ao pé da cama sentado, cabisbaixo. Perto dele ali tem uns pergaminhos enrolados, uma corrente ao chão, que eram as correntes que prendiam Sócrates, né? Sabem quem é esse senhor, de cabisbaixo, desolado ao pé da cama? Esse é Platão. O Jacques Louis pintou Platão. Platão, nessa época que aconteceu tudo isso, tinha 29 anos, e ele nem estava presente quando houve essa cena aí. Mas o pintor o colocou ali e o colocou na pele de um ancião. Olhem o que ele fez. Olhem que mensagem interessante que ele nos dá aqui. Atrás de Platão, sentado ali, vocês veem um homem escorado na parede, com as mãos para o alto e a face contra a parede, no corredor ali. Aquele ali era... Ah, meu Deus, quem era aquele ali? Eu acho... Aquele ali era Apolódoro. Apolódoro, assim... Era aquele que chorava tanto, né? Chorava tanto que não conseguia se conter, e Sócrates pede para ele sair, que não ficava bem ele fazer isso. Exatamente, Apolódoro, sim. E ali tem outros amigos dele, são sete personagens que tem ali ao redor, observem as expressões de cada um. O carcereiro que alcança o cálice com a cicuta para Sócrates. O Jacques Louis coloca uma luz sobre Sócrates. Olhem a luz que incide sobre ele, iluminando um corpo escultural que provavelmente Sócrates não tinha. Sabe, era um homem já com quase 70 anos, debilitado, não tinha provavelmente toda essa estampa, mas ele propõe. E há o braço erguido. Lembrem que nos últimos momentos, Sócrates conversou sobre o quê? Sobre a espiritualidade. O discurso que ele faz é sobre o que vem depois, que é assim, que, não é? Então ele aponta para cima, mostrando de uma maneira bastante consistente, veemente, não é? O alto, o além. Quer dizer, que não estava preso a isso aqui que estava se passando. Observem também que ele não olha para o cálice de cicuta. Poxa, ele vai tomar um cálice com veneno que vai acabar com a vida dele e não olha para o cálice. Quer dizer, o Jacques Louis nos mostra aqui que para Sócrates isso não era o mais importante, nem nunca foi. Não é? Ele olha para os discípulos dele e conversa com eles, dando uma lição a eles. Tanto ele quanto Platão não tem nada a ver com a cicuta. E, aliás, Platão foi um dos poucos que, com a mesma serenidade do mestre dele, entendeu o que estava se passando. Outro lá ao fundo, estão vendo aquelas mulheres lá ao fundo do corredor? Você segue ali onde está Platão, segue por aquele corredor lá ao fundo. Lembrem que Sócrates pediu para que as mulheres se retirassem, ele não queria que elas ficassem lá. Então, provavelmente ele está Xantipa e algumas outras mulheres estão se retirando, porque Sócrates não quis que elas acompanhassem esses momentos. Claro, esse é um quadro feito por Jacques Louis e nos anos 1700. Então, o que que vocês veem? Olha aí, isso é um ambiente romano, não é um ambiente grego. Olhem os quadriculados pelo chão, pelas paredes. Não é? Olha a luminosidade, é uma prisão romana, não grega, não é muito mais romana do que para grega propriamente. Mas ele obedeceu os preceitos da época dele, era uma leitura da época dele, não era um recontextualizar, era um outro elemento para os dias de hoje, claro, para a época dele. E aqui nós temos que ver alguns elementos, algumas coisas importantes. As atualizações que fazemos na vida, as releituras, que são parte, aliás, da nossa caminhada filosófica, não é? A nossa maneira de estudar, de fazer filosofia, é assim que nós fazemos esses elementos. Para muitas pessoas, quando isso é feito, é fácil perder as referenciais que dizem estamos diante de determinadas transversais. Alguns não sabem disso, ficam completamente perdidos. O que seria transversal numa atualização? Muitos elementos que entram como atualização não são transversais. Mas como foram atualizados, a pessoa pensa, olha, já é uma outra coisa, antes era diferente e tudo mais. Olhem, por exemplo, aí esses discípulos que estão aí com Sócrates, que são sete ou oito, na verdade deve ter tido muito mais. Pelo que a gente sabe dos relatos historiográficos, tinha muito mais que isso. Mas na tela, o que o Jacques Louis constrói, ele coloca esses elementos. Agora vamos conversar. Tinha muitas outras coisas para colocar, mas para os nossos propósitos, esses dados que eu passei a vocês, eles estão de bom tamanho. Notem uma coisa. Quando uma pessoa constrói o mundo como representação, as transversalidades que, porventura, podem ser aproveitadas, podem ser utilizadas, é claro, nós vamos considerar dentro deste mundo como representação da pessoa. Se você tem num quadro como este, a morte de Sócrates, o que de fato se passou e foi assim, as transversalidades prováveis que vão ocorrer aqui serão muito diferentes daquelas que, se você tomar única e exclusivamente o texto Fédon como referência. Não é? Aí você. E isso é fundamental. Se vamos estudar elementos de transversalidades que vão passar por essa cena que estamos vendo aí, como caracteres, como elementos que não vão obedecer essa pauta temporal, que são frágeis, que não são nem humanos às vezes. Se nós vamos contextualizar isso, eu tenho que levar em conta a representação da estrutura de pensamento que considera isso. Ou seja, as transversalidades serão diferentes para cada um de nós. E para aqueles para os quais isso será, você poderá acessar uma determinada transversalidade, para o outro ela nem existirá, passará direto, irá embora. O que faz com que, pelo estudo das bases categoriais da estrutura de pensamento de uma pessoa, nós mais ou menos possamos estudar que tipo de interseção é interessante, é oportuna ou é contraproducente com determinadas transversalidades. Sabe? Você está atendendo uma pessoa que diz que ouve a voz de um anjo que de vez em quando vem, mas que diz coisas assim, meio sem sentido, a hora dá uma mensagem que ela não sabe entender, etc. Ora, com base nas categorias, nos exames da EP e tudo mais, é interessante para essa pessoa ter esse tipo de interseção com, né, com um elemento que parece ser uma transversalidade? Às vezes não é. Quando não é, você tem vários recursos submodais para lidar com isso, desde um dado divisório que vai impedir isso, não é? Até uma indexação que vai tornar isso outra coisa completamente diferente. Há muitos exemplos, então, como eu citei isso aí de alma, de espírito, que alguns colegas gostam de levar essas conversações para lá. Lembram aquela obra, O Sexto Sentido? Tem um momento que o terapeuta diz para o menino: o que é que você está tão apavorado? O que é que eles querem com você, afinal? Ele começa a indexar em bases categoriais transversalidades, provavelmente. Né? Quando ele mesmo depois vai se revelar uma outra coisa. Apenas um exemplo, mas fora ali. Entre pessoas que professam a crença católica, israelita, muçulmana e muitas outras, também se deparam por vezes com transversalidades. E às vezes chamam de transversalidade elementos que já são fortemente arraigados nas bases categoriais da pessoa. Ou seja, com este quadro que eu mostrei aqui para vocês, A Morte de Sócrates, de Jacques Louis, o que eu quis mostrar é que precisamos, sim, como filósofos clínicos, estudar historicidade, categorias, EP, para sabermos nos pautar com relação às transversalidades. Não é? Peguei um personagem que é muito querido para nós como filósofos, uma referência para nós como filósofos, como um exemplo disso, não é? Para vocês verem como não temos. Como caracterizar o que seria uma transversalidade e como eu poderia utilizar se não nos guiássemos por esses elementos. Lembrem que essa é uma aula de revisão, não estou acrescentando conteúdos novos. Mas se um de vocês me perguntar: professor, Sócrates poderia utilizar de uma transversalidade para mudar completamente essa cena que estamos vendo? O que acham? O que vocês têm estudado? O que parece a vocês? Sócrates teria esses recursos? Provavelmente sim. Provavelmente ele poderia lançar mão de transversalidades que mudariam tudo o que estamos vendo aqui, que poderiam fazer com que ele saísse, talvez, de outra maneira dessa situação. Outra pergunta: será que Sócrates não sabia? Não me refiro à transversalidade, claro, estamos usando conceitos, mas a maneira dele, pela EP dele, ele não sabia que poderia? Provavelmente sabia. Lembrem que o próprio carcereiro disse: eu deixo a porta aberta, você vai embora e ninguém vai atrás de você. Ele tinha opções. Ainda que um homem cansado, 66 anos, enfermo, exausto, até onde ele iria, né? Até os guardas de Atenas irem atrás. Mas isso são outras questões, não é? A questão é que alguém como Sócrates, muito provavelmente sim, tinha acesso a algumas transversalidades. Lembrem que a EP dele tinha no tópico 10, raciocínio, a grande força existencial. Sócrates era uma pessoa que utilizava esquemas resolutivos e argumentações derivadas para todo lado, de toda maneira, né? Por favor, cliquem lá embaixo e ir para a página 9. Eu peço a paciência de vocês, nós já chegamos no tempo que era que tínhamos combinado, mas se estiverem muito cansados, podem parar aqui. Os demais vão seguir mais alguns minutos para fazermos o fechamento dessa revisão, tá bom? Aqui na página 9, eu coloquei para os senhores quatro imagens. Na primeira imagem, e ali tem autoria para que vocês possam pesquisar depois, nós temos como usualmente na nossa época, uma grande maioria de pessoas considera-se, tem sua identidade, tem seus princípios no mundo. Ou seja, são pessoas que têm este aqui sou eu me compreendo pelo que vai da minha pele para dentro, essas coisas são das minhas emoções, essa é minha identidade, isso é o que eu fiz, isso é o que eu sou. Tem essa bolinha propriamente, não é? Eles têm uma identidade, um núcleo rochoso, esse eu, que rapidamente nas próximas décadas aí será uma outra coisa, mas enfim, ainda é a grande ênfase dos nossos dias. O homem de 2017 ainda será conhecido como aquele que fortemente acreditava que tinha esse eu renascentista, esse eu rochoso que a Revolução Industrial fez tanta questão que a gente tivesse e conservasse. No entanto, ainda que nós tenhamos essa concepção da primeira imagem, o que nós já vivemos hoje é mais ou menos o que está aqui na segunda imagem, que a Marlene Healy ilustrou com grande beleza. Essas interseções todas aí. Não há tempo para que eu possa ilustrar com profundidade alguns elementos aqui, mas tem apenas como ilustração que hoje já é isso. Esse eu nosso já se diluiu muito, ainda que muitos acreditem na existência dele. Hoje, muitas pessoas já vivem questões de outras pessoas, já diluíram certas pressuposições internas em contextos familiares e de cidade, já houve uma diluição. E muitos autores estão mostrando isso em seus textos, muitos filósofos, pesquisadores já estão compreendendo que não há muito mais o que lidar quanto aquele eu rochoso. O curioso é que muitas pessoas se referem a problemas pessoais e coisas de um eu que já pertencem a um nós. Essa migração não está sendo tranquila nos nossos dias. Há muitos problemas aí em andamento. Desçam, por favor, para a imagem 3. Uma composição construtivista de Popova. Ela tem muito, Popova tem muitos trabalhos nessa área aí, como esses aqui, mostrando essas soluções, esses jogos matemáticos, okay, de EPs abertas, de EPs que se diluem em outras, que é o nosso futuro próximo. É para isso que estamos caminhando e que apavora aqueles que vivem lá a primeira imagem. É um fator de ameaça aguda. Iminente, como assim vou me diluir? Vou me associar muito? Seremos. Que isso? E no entanto, essa passagem pode ser amistosa, belíssima e poética, sem ameaçar coisíssima alguma. Não quer dizer que seu sentimento de identidade, tudo isso será combalido ao golpe, nada disso. É uma passagem simplesmente para uma sociedade fraterna, uma sociedade melhor existencialmente, é só isso, não é? Mas esse eu rochoso que está ali se comporta como um homem medieval, né? Se comporta como um homem medieval que vê como tudo como uma ameaça. Você diz, olha, tem um tear mecânico aqui, meu Deus do céu, desemprego, é o fim dos tempos e tal. É a maneira usual de se ler, não é? Então, muito trabalho precisa ser feito aqui para mostrar essas passagens e as transversalidades podem ser de grande ajuda nisso. No sentido de auxiliar essas passagens. E no fim dessa página vocês têm uma imagem, né, da Companhia Elétrica Geral de Berlim, na Alemanha, de 1908. Essa imagem, quando eu a encontrei, ela resumiu o que eu estava tentando dizer sobre esse estudo aqui para vocês, tá? Essa argola aqui, ó, como uma estrutura de pensamento que tenta dizer, bom, isso aqui, tudo que está aqui dentro é meu, isso sou eu e tal, quando na realidade você olha e vê, mal vê essa argola. Você já está vendo que as coisas lá atrás, todas elas é que são de fato a ênfase do que está se passando aí, não é? Da mecânica da fábrica e tudo. Ora você pode prestar atenção na argola, ora você pode prestar atenção no mundo todo que se descortina. Mas dificilmente você vai olhar pela argola e vai dizer, tá, tudo que se descortina é isso que está dentro aqui da argola. Esses elementos de entendimento ajudam a muitas pessoas a poderem transcender esta época. Uma época que cada vez mais aqueles sentimentos que vocês viram na professora só vai persistir por conta de um eu rochoso que ainda luta para viver. À medida que esse eu se abre, se dilui para outros elementos, continuando sendo um eu, mas com elementos que o tornam muito mais rico, as coisas são outras. As autogenias transversais nos ajudam muito sobre isso, porque você deixa de viver um mundo de dificuldades, onde tudo é difícil e tudo é pouco, e vê que o horizonte é infinito e as possibilidades que chegam a cada minuto de todo lado são infinitas. Cuidado para não levar isso para uma base pragmatista, aquelas coisas de, ah, então tá, o problema que eu tenho assim, eu tenho, estou fazendo uma quimioterapia, eu estou desempregado, então está resolvido. Não é assim. Não é assim. É completamente diferente. Aliás, tentar indexar aquilo para esses elementos assim rochosos e empobrece a compreensão, traciona a compreensão. Lidar com os transversais como causa e efeito é praticamente colocar por terra boa parte do que eles têm a oferecer. Os transversais vão passar e vão trazer recursos muito bonitos que vão desde mudar significados, vão mudar compreensões, vão mudar elementos, e aí sim, com base nessas considerações, é que você vai ver, opa, espera um pouco, eu tenho aqui um horizonte muito maior do que aquele horizonte que me fazia entender a questão de uma única forma. Página 10, por favor. Bem, nessa página 10, nós temos ali uma base de autogenias horizontais, números 1, 2, 3 e 4. O que vocês veem desses números 1, 2, 3 e 4? São os deslocamentos que fazemos. Às vezes você está muito bem na sua vida, diante da sua historicidade, aquilo que você planejou. Você é diretor de uma escola, você foi promovido lá na sua empresa, você encontrou uma pessoa que você gosta muito, está vivendo bem. Então você acha que isso é uma ascensão vertical. Como caracterizamos quando é uma coisa e outra? Muitos deslocamentos horizontais mascaram fatores verticais. Na verdade, o que está acontecendo é uma melhoria nas mesmas bases. Um dos critérios que nós observamos são os vizinhos. Os vizinhos são os mesmos? Provavelmente estão ainda numa base horizontal. Cuidem aqueles fatores. Às vezes você trocou de cidade, tem outros amigos, tem outro emprego e acha, não, não, eu mudei os vizinhos. Eles são vizinhos equivalentes. Esses amigos são equivalentes aos que você tinha, como emprego, como tudo mais. Quer dizer, há muitos fatores que nós precisamos observar conforme o que estudamos em filosofia clínica. Vimos também que uma pessoa pode fazer, sim, desde durante a vida, elevações, ali 1,5 e 1,6, autogenias verticais, ou para baixo, 7, 8. Quer dizer, às vezes a vida traciona de tal jeito e a pessoa acaba evoluindo. Ela acaba tendo respostas e elementos que para a época dela já não são condizentes mais. Então você discute com o seu vizinho porque ele arranhou seu carro. Você não vai entrar na casa, pegar um revólver que você nem tem, eu imagino, e dar dois tiros no sujeito. Isso, para os nossos padrões de época, constitui uma involução. Não é? Você está muito aquém dos padrões éticos, morais, epistemológicos e outros da sua época. Se você bater na sua esposa, bater no seu marido, também é a mesma coisa. Quer dizer, hoje resolvemos essas coisas de uma maneira diferente. Pessoas, então, às vezes, elas vão para o ponto 5 e 6, e aí nós observamos claramente o que houve. Na historicidade delas, isso é inequívoco. Quando há uma mudança em verticalidade acentuada, nós sabemos perfeitamente. E ali, o estudo das autogenias transversais, 9 e 10. São elementos que vêm, passam, não é? E que, pelas nossas bases. Vejam que quando nós... Eu passo isso para vocês, e foi assim que eu passei lá no caderno, ou às vezes conversando. É bem pobre esse modelo, perto do que vocês viram em quadros, em música, em literatura, não é? Mas o intuito de mostrar um grafismo desse é só porque ele nos dá uma apreensão súbita, imediata. Não é preciso muita explicação, você olha isso, já entendi. Apenas uma simbologia, mas lembrem, é pobre diante da riqueza do que temos estudado até aqui. Ir para a página 11, por favor. Na página 11, os senhores têm um enunciado, lidando com a transversalidade. Olhem, esse monge sentado sobre essa pedra, com o mosteiro dele lá em cima, essas lindas colinas verdejantes, casas à esquerda, pássaros, o sol, a lua atrás das nuvens e o sol se pondo à esquerda dele. Este homem que está aí sentado, se ele vive nas bases horizontais, padrões de época, fortemente concatenado numa sociedade, ele está vendo isso, está vivendo a vida dele, está curtindo os pássaros, as montanhas, a brisa, ele está aí. Ok? Se ele fez uma ascensão qualquer em verticalidade, ele curte isso com sabedoria, conforme os padrões de época, etc. Agora, por favor, cliquem lá embaixo e ir para a página 12. Se ele considera na vida dele as transversalidades, este é um homem que observe o que acontece enquanto vocês veem a página 12, as imanências das transversalidades. Se ele é rico na sabedoria, em torno, pelo menos da introdução às transversalidades, ele é um homem que nesse contexto aí, ó, se ele quiser, ele traz o mar para esse contexto, ainda que o mar esteja a milhares de quilômetros daí, essas montanhas. Ele traz gotas da praia, gotas das aldeias, a andança que ele fazia pelas aldeias. Se esse homem é rico em transversalidade, ele faz migrar conteúdos da motocicleta dele. Olha ali a lambreta que ele tinha quando ele andou pela Toscana, uma velha lambreta por quem ele tinha muito carinho. Quando ele voltou para essas montanhas, aí ele abençoou essa lambreta e a deu para um jovem que trabalhava numa padaria. Lá em cima à direita, vejo um junco, um pedaço de uma árvore envelhecida, abandonada, e dentro dela nascem flores. Ele traz todas essas flores margaridas que nem existem nessa região. Ele planta uma margarida aí. O objetivo aqui é uma revisão. Eu sei que alguns colegas me perguntam, professor, eu tenho um caso em que aconteceu isso e que sabe que nasceu uma margarida nas montanhas. Nem vou entrar com vocês quanto a essas questões, ok? O meu propósito é que vocês tenham um entendimento conforme os nossos estudos de época e de cultura aqui. Se é possível, através dessas coisas, fazer nascer margaridas naquelas rochedos escarpados e nas suas vegetações, vamos deixar que as pesquisas, que os estudos e o que vocês encontrarão no consultório mostrem se isso é possível, até onde é possível e como, etc. Para, às vezes, um amigo dele, vindo lá da Itália, trouxe essas margaridas, sementes, e plantou, e na próxima vez que ele senta aí, tem margaridas no morro. Viram? Pode acontecer. E ele vai dizer que coincidência, eu pensei nisso, o amigo dele disse também, eu sabia que você tinha pensado. Etc, etc, etc. o exercício existencial do professor de vocês de manter isso em bases muito consistentes é muito importante, ok? Lembrem que somos pesquisadores. Não quer dizer que vocês não possam ir além das minhas palavras com grande respeito, com grande cuidado, porque somos terapeutas, não é? E a alteridade é fundamental, o respeito às coisas. Por favor, cliquem lá embaixo e ir para a página 13. E na página 13 eu apresento a vocês Amsterdã. Alguns viajaram com o professor quando nós fizemos uma das nossas viagens ao exterior, uma adaptação em Amsterdã. Lembram que eu disse, eu pedi para o ônibus nos levar até o centro da cidade e aí fui explicando algumas coisas sobre Amsterdã, os canais e a cultura e o povo e onde estava a homenagem a Spinoza, que é daí, Van Gogh, a casa da Jenny Frank, etc., como era a cultura, o cuidado com as bicicletas, porque aí toda a cidade é um dos lugares do mundo onde mais tem bicicleta, esses lindos canais. Podem ir descendo a página e ver Amsterdã. Peguei várias imagens de Amsterdã que eu encontrei. É uma das cidades mais floridas do mundo. A terceira imagem ali, de cima para baixo, é do Museu de Amsterdã. Depois vocês têm ali um carrinho que é uma bilheteria. Olhem como ele é bonitinho, como fizeram, todo colorido. E abaixo, os canais abertos da cidade de Amsterdã. Lembrem, Amsterdã está abaixo do nível do mar. 3,5 metros abaixo do nível do mar. Tem um relógio no centro da cidade que mede cada dia quantos metros abaixo do mar ela está. Só sobrevive por conta das comportas lá fora que seguram as ondas do mar. Olhem as torres de Amsterdã. Essas bicicletas, uma bicicleta florida numa das ruelas de Amsterdã, ela é toda assim, ela é linda do início ao fim. Mais abaixo vocês encontram, num canal, uma habitação de madeira cheia de flores por toda ela. Essas habitações são muito comuns, muitas pessoas moram nesses canais. O governo concede por um tempo, e é caro, é bem caro morar nesses canais, não é algo barato não. São as habitações mais caras em morar nesses canais. Uma parte do centro dos pubs de Amsterdã. E por último, coloquei lá embaixo para vocês uma vista aberta da cidade de Amsterdã. Da linda, uma das cidades mais lindas do mundo, sem sombra de dúvida. Belíssima Amsterdã. A lição aqui para vocês é que quando... Imaginem o que é uma pessoa caminhar por um lugar tão lindo quanto esse que vocês estão vendo aqui. Uma pessoa que é rica na compreensão, no entendimento de que a vida dela, ela está caminhando, está se deliciando com tudo, vai tomar um delicioso café, depois vai na Feira das Flores. Quando nós estivemos aí na viagem de estudos, eu levei o pessoal à Feira das Flores, também navegamos pelo canal numa embarcação. Eles viram aquela ponte retrátil que Van Gogh pintou, que é tão bonita e que existe até hoje. Uma pessoa que vive aí, está em paz, vivendo sua vida, mas também compreende a riqueza das transversalidades. Imaginem, considerem como o mundo se torna maior, mais bonito, mais profundo, como as vivências começam a ganhar maior... envergadura, maiores horizontes, né? Alguns que viajam comigo pelo exterior, que a gente faz aquelas lindas viagens de estudos, lembrem agora quantas vezes naquelas jornadas eu exploro esses assuntos com vocês. Às vezes no meio de uma explicação trago transversalidades e alguns ficam deliciados e aí já querem se apropriar da transversalidade. Eu digo, não, gente, não é assim, calma. Bem, há duas ilustrações que eu queria mostrar para vocês. Uma primeira ilustração que eu gostaria de mostrar para vocês, agora nós já estamos terminando o nosso trabalho de hoje. Uma primeira ilustração é exatamente música. A música, ela nos traz muitos elementos importantes quanto às transversalidades. Ela é muito rica quanto aos aspectos da transversalidade. E, assim, no início, para ilustrar isso que eu vou mostrar para vocês agora, eu pensei, vou colocar um jazz para os meus queridos colegas. Mas é que há tantas coisas lindas também, tanto quanto o jazz. E eu fui lá nas obras do Johann Sebastian Bach, lá no início dos anos 1700. Né, o Bach, ele é considerado talvez um dos maiores especialistas em fugas, sabe, na tocata que é seguida ali de fugas, né? E ele, quando era muito garoto, ele gostava muito de participar daquelas brincadeiras que eram, na verdade, eram concursos, né? De improvisação. Eles improvisavam no cravo, no órgão. Eu até pensei em explicar para vocês como é que é o funcionamento do órgão. É belíssimo. É uma das coisas lindas da vida, você compreender como é que são aquelas torres dos órgãos, os seus tubos. Fico devendo para vocês, tá bom? E o Bach, ele, ainda que ele improvisasse e fizesse essas coisas, ele gostou muito, e aliás, é talvez um dos maiores, ainda que isso depois tenha mudado muito, ele é um dos grandes ícones das fugas, de como elas se passavam. Uma fuga na música, ela funciona por contrapontos, tá? Geralmente ela é polifônica, então assim, ela pega um tema e vai imitar esse tema em vários recursos. Esse processo todo, na verdade, nem é da época, né? Ele é anterior, ele se origina na música barroca. Mas deixa eu explicar com simplicidade para vocês aqui, que em seguida eu vou colocar, já está no ponto aqui, eu estou mexendo aqui para deixar a música no ponto para vocês. Deixa eu arrumar aqui. Pronto, está ali, ponto. Então, se falhar, depois a gente vê na edição final como vai ficar para vocês direitinho, tá bom? Então, assim, ó, como é que funcionam essas fugas do Bach? Ele escolhe um tema, tá? E aí entra uma voz, outra voz vem, repete, vozes isoladas vêm, anunciam, entra uma outra voz cantando o mesmo tema que foi proposto ali, aquela primeira voz que havia desaparecido volta, faz um contraponto, se repete tudo de novo, vão repetindo, até que então eles começam muitas vozes, muitos temas, e aí eles vão desenvolver isso aí. Basicamente, isso que eu fiz aqui, nossa senhora, é uma simplificação da simplificação, tá bom? O que eu quis dizer para vocês aqui é assim, ó, mesmo aquela pessoa que está acostumada aos elementos repetitivos, que está acostumado a uma vida de mesmice, que se aprisionou inadvertidamente numa armadilha conceitual, conforme aquela professorinha que nós vimos naquele conto, mesmo essa pessoa, mesmo nessa armadilha conceitual, nessas repetições, é provável que tenha no mundo dela inúmeros aspectos das autogenias transversais que podem eventualmente ser acessados. Quais e de que maneira? Isso é tema para nós. Vamos ouvir um trecho dessa tocata, fuga em ré menor do Bach, e tem muitas versões na internet, viu? Mas eu escolhi uma versão no órgão, que é para vocês terem isso. Observem os elementos de repetição, okay, que é feito, e como as inovações são feitas a partir das repetições. Quer dizer, mesmo num ambiente repetitivo, as transversais podem surgir. Temos que procurá-las de acordo com o que vocês têm estudado aqui. Deixa eu colocar para vocês. Thank you. nossa parte final, vamos responder algumas questões e essa que surgiu é muito interessante. Na clínica, nós podemos utilizar esse movimento segundo o qual uma pessoa deixa suas bases categoriais para viver-se como transversalidade? É uma das questões de grande dilema. Há dilemas éticos aqui, epistemológicos. Lembrem as caracteres de transversalidade, né? Por exemplo, um dos caracteres são os elementos que transcendem o tempo. Elementos anacrônicos, extemporâneos, atemporais. Quer dizer, a pessoa pode, às vezes, ao se permitir, até às vezes inadvertidamente, em assumir-se numa transversalidade, os controles típicos da nossa época, que vão desde a indústria farmacêutica até procedimentos psicoterápicos, né, que fazem com que a indexação ocorra e a gente consiga resolver as coisas sem sair da nossa base, lá esses controles não são assim. A pessoa estará diante de outra... Primeiro que ela vai se apresentar como fragmentos lá. É provável que o problema que ela vive numa base categorial não viva como um elemento transversal. No entanto, ela pode, ao tentar recuar e tentar voltar para sua base categorial, sair em outra época, por exemplo. Ou sair em outro elemento de espacialidade. Sabe, a visão de mundo, de vida, a própria estruturação de pensamento dela, não há essa passagem, bom, aqui eu sou um ser, eu tenho um eu pós-renascentista, eu tenho uma identidade, uma estrutura de pensamento. Agora vou viver a minha transversalidade e depois eu volto a ser isso. Não há, neste momento, como a gente poder fazer isso em bases assim tão seguras em clínica. É extremamente arriscado. A pessoa pode ir e não voltar, não é? Ou então voltar tão diferente que ela mesma talvez não tenha interesse em prosseguir com a própria vida. Olhem os dilemas que nós encontramos, né? Agora, afora isso, claro, experimentalmente, de maneira episódica, cada um de nós já vive um pouco disso. Às vezes nós fazemos uma viagem de estudos tal, e você chega lá para o pessoal da universidade que a gente está visitando, somos provavelmente, até um certo ponto, né, a pessoa que está passando por nós, somos transversais e vice-versa, podemos assumir isso tal, mas aqui... Essa transversalidade, ela ainda é muito próxima das nossas bases categoriais. Então ainda há um controle, há uma situação aqui que referencia tudo a nossa época, os nossos contextos. Agora, largar-se, soltar-se e vivenciar isso é algo que ainda pede estudos, pede cuidados, né? Houve muita pesquisa em torno disso na década de 60 e 70, inclusive com o uso de substâncias, e agora retorna com o uso da realidade virtual e certas coisas. Acho que é importante termos cuidados para até aprendermos a usar isso de uma maneira responsável, segura, coerente, né? Bem, nesse nosso trabalho de hoje, procurei, da maneira mais cuidadosa, fazer uma revisão apenas, não acrescentei nada quanto ao que vocês viram, quanto às autogenias transversais. Evidentemente que para alguns colegas em particular, né, que já são estudiosos e têm uma caminhada muito grande, eu já abri alguns conteúdos que vão além dessa revisão, de elementos importantes, mas que, claro, não tenho como fazer isso numa aula de modo algum. Isso pede ainda uma caminhada dos colegas para que a gente possa trabalhar esses conteúdos tão bonitos e importantes, sempre de uma maneira responsável, coerente, né, com tudo que temos feito. E espero que tenham gostado. Eu separei para vocês uma última música, mas que irá na edição final para vocês, que é quando o Egberto Gismonti convida o Egberto Gismonti ao piano, ele convida o Hermeto Pascoal e juntos eles tocam um dos mais memoráveis improvisos de jazz na Alemanha, que eles fazem isso, que é de uma beleza plástica e repleto de elementos que estudamos hoje aqui, quando vocês receberem a edição final, vocês terão isso para poderem estudar. Eu vou desligar o gravador para ouvir agora de vocês dúvidas, considerações e um retorno sobre o trabalho que fizemos hoje.
I would like to present my friend, a good musician, very good, Hermeto Pascoal.
quando eu entro?